Pera aí, Mar.
Tô só esperando a nada.
Boa tarde a todos e a todas. Às 14 horas e 5 minutos do dia 29 de outubro de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 66ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito da vereadora Janete Aparecida que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, a oração do Pai Nosso. E, na sequência, solicito ao vereador Raimundo Nonato que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Boa tarde a todos. Leitura do Livro da Sabedoria. Advertência, disposições exigidas pela sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai-o na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que não o tentam e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus e o seu poder, posto à prova, triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa. Palavra do Senhor.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 6º, dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição.
A presidência agradece a colaboração dos vereadores Janete Aparecida e Raimundo Nonato. Dando sequência ao rito da nossa reunião ordinária, coloco em discussão a ata da reunião anterior.
Senhor presidente, pela ordem.
Palavra para o vereador Sargento Elton para a discussão da ata.
Senhor presidente, eu gostaria que aprovasse a ata com ressalva, tendo em vista que o projeto, a emenda CM031, eu gostaria que constasse o meu pedido de justificação de voto, que eu me equivoquei na oportunidade e não foi constada na ata a respeito do exame toxicológico, que é favorável, senhor.
Agradeço, Vossa Excelência. Com a ressalva solicitada pelo vereador Sargento Elton, coloco em votação a ata da reunião anterior. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior, com as ressalvas solicitadas pelo vereador Sargento Elton. Solicito seu secretário, honrado vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora, que faça a leitura da correspondência do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a Tribuna Livre. Rodrigo Rodrigues Ferreira. Assunto: ações das instituições e agentes públicos diante do endividamento público e seus reflexos no município de Divinópolis. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei de número CM 094/2019. Dispõe sobre a proibição de capina química nas áreas de que menciona no âmbito do município de Divinópolis, de 24/10/2019. Autoria, Comissão de Saúde. Coro, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número CM 095/2019. Institui o Dia Municipal do Veterano no município de Divinópolis e da outras providências, de 24/10/2019. Autoria, vereador Sargento Elton. Coro, votação, maioria simples. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito ao secretário que faça agora a leitura das proposições, correspondências, moções congratulatórias, votos de pesar e também requerimentos e indicações.
Moção congratulatória de número CM 298/2019, ao senhor Marcos Alves, vereador Adair Otaviano. Indicação de número 1074/2019, a possibilidade que seja feita a manutenção em dois bueiros situados na rua Recife, esquina com a rua Guanabara, no bairro Dom Cristiano, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 1075/2019, a possibilidade de realizar patrulhamento com escória e compactação da rua Pessegueiro nas proximidades do número 460 no bairro Jardinópolis, vereador Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número CM 379/2019. As informações que seguem, valor dos recursos repassados pelo município, Estado e União ao Complexo de Saúde São João de Deus nos anos 2017 a 2019, inclusive emendas parlamentares. Quantidades de pacientes que foram encaminhados, admitidos para tratamento no Complexo de Saúde São João de Deus nos meses de agosto de 2019 a outubro de 2019, bem como a avaliação de complexidade. Qual a quantidade de leitos disponível ao SUS que dispõe o Complexo de Saúde São João de Deus? Vereador César Tarzan. Moção congratulatória de número 258/2019, ao espaço Multiplace Burg Garden, vereador Matheus Costa. Requerimento de número CM 376/2019, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico que seja informado sobre os hangares que estão no Aeroporto Municipal Brigadeiro Antônio Cabral, tais como quantidade de hangares, quantidade de aeronaves permanecentes nos hangares, quantidades e quais são os locatários, se houver, e o tempo de locação e licença para cada locatário, e o valor pago por hangares e por aeronaves. Vereador Sargento Elton. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos a participação do secretário Renato Ferreira. Dando sequência ao procedimento da nossa reunião, convidamos o senhor Rodrigo Rodrigues Ferreira, reconhecido sindicalista da nossa cidade, representando os trabalhadores da área da educação no município de Divinópolis, para ocupar a tribuna livre. Se inscreveu o senhor Rodrigo para discorrer sobre o tema ações das instituições e agentes políticos diante do endividamento público e seus reflexos no movimento unificado de Divinópolis. Tribuno, de acordo com a ficha de inscrição, terá o prazo de 8 minutos, sendo possível a dilação desse prazo por mais 2 minutos. Não poderá abordar outros assuntos que não sejam os quais pelos quais se inscreveu. Seja bem-vindo, meu caro Rodrigo. É um prazer recebê-lo em nossa casa.
Em nome do Movimento Unificado de Divinópolis, que congrega sindicatos, movimentos sociais, estudantis, cumprimento a todos os vereadores e a vereadora, aos companheiros aqui presentes, diretores de sindicatos, Geisa do Sintran, Gleidson, diretor do Sintende, e demais companheiros, ao público do plenário aqui da Câmara e a todos que nos acompanham pela TV. Realizando uma pesquisa documental, nos deparamos com a seguinte locução. A cidade de Divinópolis é um dos principais centros industriais do Estado, em contraste com outras cidades mineiras. Essa se moderniza e progride a grandes passos. Um aeroporto que se destina a desempenhar relevante papel no serviço aéreo do país. Seu desenvolvimento industrial é um dos mais ativos e fortes. Sua topografia e seu traçado oferecem aos visitantes magnífica impressão. Longas avenidas, ruas retas, belos jardins, colocam Divinópolis lado a lado com os mais adiantados centros de Minas Gerais. Documentário ainda cita a importância da malha rodoviária e ferroviária do nosso município, o parque industrial, a importância da siderurgia local, fábricas de tecidos, dentre outras qualidades. Notável o êxito da organização divinopolitana. E destaca também que o trabalho é a preocupação máxima de seus habitantes. Esse documentário, dos idos de 1940-1950. Aí nós nos perguntamos, o que estamos fazendo na atualidade para a geração de empregos, para o progresso de nossa cidade? Eu tenho em mãos um ofício que foi encaminhado ao Sintende e Sintran, dizendo da possibilidade do parcelamento das folhas de pagamento dos servidores nos próximos meses. Hoje temos uma importante pauta que seria imprudente o movimento sindical fazer algum tipo de intervenção, uma vez que não estudamos sobre a questão do IPTU conjuntamente. Senhores vereadores, o movimento unificado reforça a necessidade de união de todos em favor do nosso município. Precisamos priorizar nosso tempo e nossos esforços para conjuntamente encontrarmos saídas para esse momento de crise. O endividamento público tem que ser melhor estudado. Temos que aprofundar os estudos em relação ao planejamento financeiro e econômico e compreender onde devemos buscar os recursos e como aplicá-los de maneira adequada. O que estamos fazendo para combater a retenção de verbas do governo estadual e federal? Na audiência do dia 21 de agosto, que infelizmente não tivemos a presença de nenhum vereador, o palestrante Gilson Reis apresentou um documento da Comissão de Estudos da Câmara Municipal de Belo Horizonte sobre os impactos da Lei Candir e apresenta o valor acumulado até 2015 que a cidade de Divinópolis tem para receber no montante de R$ 279.329.920. Esse estudo se encontra no site da Câmara de Belo Horizonte. E o que já fizemos diante dessa situação? Isso é dinheiro público. Precisamos nos ater a isso. Fiquemos atentos. Em nenhuma hipótese podemos abrir mão também das verbas que são destinadas à educação e à saúde a serem aplicadas em outras coisas. O que é da educação é da educação, o que é da saúde. Esses recursos devem ser vinculados, e repito, o que é de uma pasta deve ser preservada naquela pasta. Não podemos admitir uma política para se vestir um santo, tem que se desvestir o outro. Todo fim de ano teremos essa problemática na frente. Diante do exposto, o Movimento Unificado propõe a esta casa que seja formada uma comissão ampla, com a participação de vereadores, junto com sindicatos, associações de bairro, fórum de conselhos, CDL, FIENG, enfim, setores do executivo, uma ampla comissão para buscarmos caminhos conjuntos e assim a gente apresentar saídas para a cidade. Não basta detectar que estamos passando por dificuldades, precisamos encontrar saídas e apontá-las. Nesse sentido, encerro a minha fala solicitando este trabalho aos senhores para que a gente organize uma comissão ampla, ouça os diversos segmentos e possamos aí encontrar saídas para o nosso município, porque não podemos ficar dessa forma todo ano, ao fim, outubro, novembro, nós termos essa condição da prefeitura sempre sem dinheiro, com dificuldade de pagamentos. Agradeço a todos os vereadores e peço que numa outra oportunidade, gentilmente, quando não houver quando houver a necessidade de reagendar a tribuna que estava agendada para a semana passada, que nos avise antecipadamente. Muito obrigado.
Receba os nossos aplausos, nosso agradecimento, meu caro Rodrigues Ferreira, trazendo importante pauta para a discussão em nossa cidade, da questão da empregabilidade e também da geração de renda através do desenvolvimento econômico. Parabéns pela pauta, parabéns pela proposta. Passo agora a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais pelas comissões. Não havendo relatórios a serem apresentados hoje, passamos então ao pronunciamento dos senhores vereadores. Como de praxe, o primeiro inscrito é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. Hoje foi um dia muito útil e muito importante. Filma esses cartazes aqui, por favor, que hoje foi o dia D, e eu vou explicar o que foi o dia D, o dia da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E esses foram os profissionais, que eu vou falar de cada um deles. Dois grandes psicólogos, Dr. Júnior Ferreira, doutora Karine e doutora Renata. Nós vamos falar agora mesmo deles. Para começar a falar de inclusão, eu queria contar para vocês uma parábola importante. Quem é pai aqui, gostaria que ouvisse com atenção, que para esse povo, principalmente você, Renato, que tem um dentro de casa, sobreviver, ressurgir, eles precisavam de ter estratégia. E muito mais inteligentes que a gente, cada um fez a sua estratégia. Existia um homem de mais de 85 anos, que todo inverno, ele fazia o jardim no norte dos Estados Unidos, numa daquelas 50 cidades. E, em específico, neste ano, o único filho dele, foi preso pelo FBI nos Estados Unidos. E aí, ele mandou uma carta para o filho dele, que ele não queria, de forma nenhuma, deixar de fazer o jardim naquele ano, que era este ano. E quem é que iria ajudar, porque ele já estava velho, não conseguia mais mexer a terra e nem furar buracos. E essa carta chegou na prisão onde ele estava. E ele rapidamente escreveu para o pai: pai, não fure buracos, pois foi no jardim que eu enterrei os corpos. Mais do que nunca, o FBI americano leu a carta no outro dia, mandou mais de 50 agentes para a casa do pai e toda a polícia furou todos os canteiros procurando os corpos. E logo em seguida, o pai mandou outra carta: meu filho, não acharam nenhum corpo. E aí o filho mandou um outro telegrama: era a única coisa que eu poderia fazer para te ajudar. Foi essa a estratégia que ele achou para furar os buracos, para o pai fazer o canteiro para plantar as flores. Isso, essa parábola, foi para falar sobre esse povo aqui, ó. Esse povo, que hoje a gente estava lá no Senac, reunidos com o Dr. Júnior, a doutora Karina e a doutora Renata, discutindo sobre inclusão. Passou um vídeo lá, meus colegas, que esse vídeo eu acho que vocês já viram, de um homem que não tinha os braços, não tinha as pernas, ele só tinha o tronco. Para quem não sabe o que é o tronco, ele não tinha essa parte. Ele corria na esteira, nadava, e um pedacinho do braço só que ele tinha. E andava de cadeira, fazia tudo. É um vídeo que alguns de nós não vamos dar conta de conseguir vê-lo. Porque se existe desgraça maior no mundo, recaiu sobre este homem. Ele não tinha braços nenhum, nem cotoco, tá? Ele só tinha novamente o tronco aqui, ó. Ele só era isso aqui, ó, um pedaço aqui, ó, o tronco. E aí perguntaram para ele assim: esse vídeo é muito forte. E ele foi passado lá. Perguntaram para ele: se um gênio da lâmpada sair aqui agora e te oferecer, você pediria os pés e as mãos? Ele falou: não pediria meus pés e as mãos, porque eu não saberia como agir com os pés e as mãos. Sabe por quê? Porque esse povo da inclusão criou artifícios como o da parábola para se manter, se sobreviver, se sobressair, e precisou de lei nesse país de terceiro mundo para que eles pudessem ser inclusos, se o presidente em exercício, pudessem ser inclusos no mercado de trabalho. E hoje lá no SENAC, estava eu e a representante da vereadora, estava eu representando a Comissão de Saúde, porque o presidente pediu que eu o representasse, ele estava em outro local, com outra demanda da Comissão de Saúde, e a Juliana representando a vereadora Janete. Então nós lá ficamos impressionados dos artifícios que esse povo da inclusão criou para que pudessem sobreviver ou viver com dignidade. Aí, graças a Deus, em todo lugar tem gente boa, como diz Dona Maria Martins, todo lugar tem gente boa, tiveram que criar leis. E hoje as empresas de Divinópolis deram seu depoimento lá, o quanto Renato Ferreira, o quanto os portadores de necessidades especiais são muito mais responsáveis do que nós ditos normais, porque de normal aqui não tem ninguém, ninguém. Nós todo mundo faltamos um negocinho. Uns faltam mais que os outros, mas nós todo mundo falta um parafuso. Mas esses classicamente ditos portadores de necessidades especiais, esses clássicos, que faltam-lhes as pernas, os braços, a fala, o olho, tem uma lei. E todos os patrões que fizeram o depoimento, eu não vou falar o nome das firmas, porque são tantas, eu posso criar indisposição com alguma, todos falaram, são os meus profissionais mais responsáveis. Eles não faltam ao trabalho, eles não questionam nenhum tipo de trabalho que a gente pede com dignidade e não tem dificuldade de lidar com eles. E nós, ditos os normais, estamos sempre caçando uma picuinha. Nós estamos sempre caçando uma intriga. Nós estamos sempre caçando um problema. Nós estamos sempre caçando uma dor de barriga para não ir trabalhar. Nós estamos sempre caçando emendar o carnaval. Nós estamos sempre prolongar o feriado. Nós estamos sempre caçando alguma coisa. E esses aqui, ditos, né, portadores de necessidades especiais, que não tem nada disso. Quem porta necessidade especial somos nós. Que através dessa lição, desse vídeo, coloquem lá, no seu lá, homem que só tem o tronco, vai aparecer com facilidade, e você vai ver que esse homem corria na esteira, nadava, e ele não queria as pernas nem os braços, porque isso não era o bastante. Então, nós temos aqui em Divinópolis, e aqui, ó, nesse aqui, está o nome da doutora Karina Ferreira, divinopolitana, terapeuta ocupacional. Doutora Karina Ferreira, atende no bairro Liberdade, está aqui o telefone dela, frisa aí para nós. Não precisa ir em Belo Horizonte não, se o seu filho tem alguma necessidade especial, ela atende aqui. A gente tem uma mania daqui de Divinópolis, não querer os profissionais daqui não. A gente quer o advogado lá de Belo Horizonte. O meu, doutor Eduardo, é daqui de Divinópolis, eu vou te contar. É um expert em direito, assim como é o presidente em exercício, Marcos Vinícius. A gente tem uma mania de querer o terapeuta ocupacional lá de Belo Horizonte. Essa pequena, grande mulher é mestranda da Universidade Federal, divinopolitana, né, e tem vários outros títulos, é de Divinópolis. Este outro senhor, nosso exemplar, também divinopolitano, psicólogo, dono de uma clínica chamado Dia a Dia, em Belo Horizonte, no Santa Lúcia, podem procurar aí no Facebook, Dia a Dia, vocês vão ver que lá ele tem um trabalho magnífico. E hoje ele apenas mostrou com a sua colega de trabalho, Renata, outra psicóloga, Renata Brasil, o potencial que essa turma tem, que eles dizem portador de necessidade especial. Então, aqui está o trabalho de hoje, que foi totalmente filmado, está no Facebook, foi totalmente compartilhado pelos gabinetes da vereadora Janete Aparecida, acompanhado por mim e por ela, pela Comissão de Saúde. Então, parabéns, psicólogo Júnior Ferreira, Karina e Renata. O trabalho de vocês é a sementinha que você me falou, Renata, que só queria que não deixasse morrer. E vocês são top de linha. Quem tem necessidade especial é a gente. Essa turma não tem, não. É nós é que faltamos um parafuso, nós ditos normais. Porque nós não entendemos como é que esse povo conseguiu superar e conseguir respeito. foi através do trabalho. Muito obrigado pela palestra de hoje. Muito obrigado. O segundo assunto, e não menos importante, é esse aqui, ó. É o que nós vamos fazer hoje, homenagear a Escola Destaque. Está aqui. Gente, na hora que vocês ficarem sabendo o que é essa Escola Destaque aqui, eu acho que alguns colegas já sabem, Josafá, porque é ali perto da área dele, e eu não fui me meter lá, viu, Josafá? É, não, porque eu tenho certeza que pela nossa amizade, mas eu fui lá, porque eu que sou responsável pela parte de saúde dessa escola. É isso aqui que eu pego lá, ó. Que ninguém quer tratar aqui em Divinópolis, ó. Que tem lá na escola. Ninguém quer. Só o Delano quer. Ninguém quer. Isso aqui é alopecia areata universal, que não pega ninguém, mas as pessoas têm nojo dessas crianças, que tem uma casca e caspa que uma pega na outra assim, ó, e os pais não deixam ir. Isso aparece lá no meu consultório dessa escola. Mais 2 minutos para a conclusão. Ninguém quer isso. Ninguém quer. Mas eu quero. Aí vai lá para o posto de saúde do Bom Pastor, porque essa é uma escola de doação, ou vai para o consultório, para a parte de doação que tem lá. E é isso que nós vamos fazer hoje. Essa escola tem mais de 100 crianças. Lá, eles pegam aquelas pessoas de alto risco. Janete também sabe muito bem de cor e salteado como é que o negócio funciona lá. E nós estamos querendo fazer doação para não sei quem, para não sei o quê, para não sei o quê. Esse povo aqui, ó, ele não precisa de bombom que eu dei lá na Xerri, não precisa. Ele precisa da minha força de trabalho médico, no qual eu dou. Por que vocês não compartilham isso? Por que vocês não compartilham a graça? O Delano faz o atendimento médico de 100 crianças. Sabe por quê? Isso não dá ibope. Da ibope é eu dando um bombom com o meu dinheiro para quem eu quiser. É isso, cambada de bobo. Vai caçar o que fazer? Vai caçar fazer caridade? Como eu, como os colegas aqui fazem. Vocês estão precisando de serviço. E aqui, ó, nós vamos homenagear. É uma escola com o diretor Adriano, que vai vir aqui, 100 crianças. Tem um trabalho de cesta básica, de ajudar essas crianças que têm alto risco, tanto de criminalidade, quanto de não desenvolvimento. Funciona de criança de 3 meses a 12 anos, de Divinópolis, vive de doação, gente. 100 crianças. Tem 15 funcionários. 15 funcionários. Então, ABC, Rena, Supermercado BH, pelo amor de Deus, vai conhecer esse lugar aqui, ó. Sou Valdemar Amaral. Eu falei o nome do senhor porque eu não sei o nome do dono do BH. E a intimidade minha do senhor é muito grande. Mas o BH, o do Rena, vai lá. Vai lá conhecer, levar comida para esses meninos, que é o que eles precisam. E é essa turma que nós vamos homenagear hoje. E aqui está o convite do ano que vem. Dia a dia, nossa escola municipal vai ser homenageada aqui na Câmara. Acabou?
Presidente, agradece a participação do vereador Dr. Delano, nosso comendador. Dando sequência, ouviremos agora Sangue Novo, Matheus Costa.
Presidente, peço permissão para falar sentado.
Permissão concedida, novo vereador.
Boa tarde a todos. Cumprimento aos colegas, a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Pretendo ser muito breve, mas não poderia deixar de destacar aqui a atitude ridícula da Prefeitura de Divinópolis. Em mais uma tentativa de me intimidar, cria uma nota à imprensa para denegrir a minha imagem. Não sabem eles que estão se denegrindo, porque eu estou fazendo aqui o meu papel, fiscalizando, cobrando. Eu não estou aqui para puxar saco de secretário, vice-prefeito, o prefeito. Meu papel que é expor o que a população quer falar é, quando sou procurado, trazer denúncias e procurar os órgãos competentes para que os problemas sejam resolvidos. Só que eu critiquei a filha do rei, e não pode criticar a filha do rei aqui. Critiquei a filha do prefeito Cláudia Machado, porque só é secretária de obras porque ela é filha do prefeito. Porque eu não contrataria ela. Não tem cacife para isso. Acabou isso, gente. Indicar compadre, filha, primo, parente para órgão. quer receber 15 mil por mês, só que não quer ser criticado, não. Fiz uma enquete na minha rede social sobre o que a população, não era a minha opinião, não, o que a população estava falando sobre a Secretaria de Operações Urbanas de Divinópolis. Foram centenas de comentários. Não foi comentário meu, não. Mas chamaram ela de um atudo. Isso é só resultado do péssimo serviço que ela está executando na secretaria. E só está lá porque é filha do prefeito. Vou falar a verdade. Que nem o Everton estava lá porque era cunhado do Rinaldo Valério. Tanto é que na primeira oportunidade, eles cortaram a cabeça dele. Eu não vou me furtar aqui, minha responsabilidade de expor, não. Tem muita gente que não sabe que ela é filha do prefeito, mas sabe que a prefeitura está executando um péssimo serviço. Na minha casa, gente, eu não estou precisando de limpeza lá, não. De lâmpada lá, não. Moro muito bem. Eu estou aqui falando pelos coitadinhos dos bairros afastados de Divinópolis, que só tem terra, só tem barro. E esse jogo político nojento de indicar gente incompetente para secretarias acaba com a cidade. Há muito tempo nós não estamos recebendo investimento aqui, é por esse jogo de carguinho para fulano de tal, carguinho para ciclano, porque está passando dificuldade. Estamos precisando colocar gente até competente, de primeira linha, de Divinópolis merece. Nós tivemos um projeto aqui magnífico aqui na Câmara, aqui foi recusado. Tem outro projeto aqui de nepotismo. Vamos parar com isso. Vamos agir com profissionalismo. E nessa carta, a administração disse que está fazendo um alerta à população sobre uma tentativa injustificada de avaliar o desempenho do secretariado nas redes sociais. Ué, população, injustificada? Vocês não podem ser criticados, não? Eu não posso ser criticado, não? Claro que posso. Estou aqui para isso. Se não aceita crítica, tem que sair do serviço público. Véio. Nosso serviço é esse. É colocar a cara para bater. Então, Cláudio Machado, não adianta você subir lá na prefeitura, mandar fazer uma cartinha para mim, não, que isso aqui só vai piorar minhas críticas. Isso aqui só joga gasolina na fogueira. Falar que eu sou despreparado, que eu sou imaturo. Você tem 200 anos de prefeitura, bate no peito, melhor prefeito da cidade, o que mais ganhou, é o que mais tem obra, é lógico, tem 200 anos que está aí na prefeitura. Desde quando eu me entendo por gente, a candidata a prefeito, perde 3, ganha uma, perde 3, ganha uma. Mas as coisas mudaram, antigamente não tinha rede social, a imprensa não era tão plural desse jeito, porque tinha uns acordos, né? Tinha um jornal só, uma televisão só, agora não é assim mais não. Vão ter que se adaptar. Mas na verdade não vai dar nem tempo não. Vocês vão ser empurrados dessa prefeitura ano que vem. E eu tenho certeza que nenhum prefeito vai contratar a Cláudia Machado. Porque não vai, não tem competência. A cidade está parecendo um queijo suíço, esburacada, suja, escura. Serviços básicos, nenhum funcionando. Ontem teve um chuvisco. Ar caindo, sem eletricidade, pau quebrando, os bairros, todo mundo me ligando. Eu estava fazendo uma cartinha para me denegrir, falar que eu sou imaturo, que eu sou despreparado. Vocês são experientes, 200 anos de prefeitura, a cidade está um lixo. Vocês são os preparados então, vocês são os bambambam, vocês são os tal. A cidade está acabada, perdendo para Cajuru, Nova Serrana, Itaúna, Contagem, Belo Horizonte, nada vem para cá não, nada. E vocês que são os preparados, os experientes, realmente, eu acabei de chegar aqui, mas eu estou deixando de desejar meu serviço não, porque eu estou dando voz que a população quer falar com vocês, e às vezes por algum motivo, por causa do poder, não tem condição de falar. Mas como eu tenho prometido em todas as minhas falas, eu não tenho medo do poder, eu não tenho medo de homem, e vou até as últimas consequências para representar a população de Divinópolis. Contem comigo. e cartinha de repúdio de imprensa, prefeitura, faça isso aqui, ó. Que, ó, vocês não estão com nada no bar lá para mandar carta para ninguém, não. Só vai fazer o serviço básico de vocês. Obrigado, boa tarde.
Obrigado, vereador Matheus Costa. A palavra segue agora com o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Tenha permissão da mesa diretora, meu caro vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e senhor presidente, relatando as minhas constantes reuniões e idas no local, ali na duplicação da 050, onde está sendo feita algumas alterações no retorno e nos acessos aos bairros. Já tivemos uma reunião anterior com a CETRANS e os engenheiros da Nascenda Gerais para já ir anunciando essas alterações que ia mudar todo ali o caráter ali dos acessos dos bairros. A necessidade é porque já vai começar sendo colocado as plataformas ali das trincheiras. Da Ibirité, ali do que liga o Alvorada ao Serra Verde, o retorno já, de quem sai para o sai do Serra Verde para vir para a cidade, agora está sendo ali na antiga oficina pesada, Silva, mecânica Silva pesada ali, então é o retorno ali, e quem está entrando para o Serra Verde é um pouco mais abaixo, ali próximo ao ponto duplo. Então isso a gente vê algumas deficiências, já entrei em contato com Zé Luiz, que também já está dando um suporte lá, e o Thiago Valandos, reduzir a velocidade e sinalizar os novos retornos ali, porque a pessoa desavisada, ela passa direto, principalmente à noite, está ficando um pouco perigoso. Então já tem resposta, que já está sendo estudado, uma sinalização para dar segurança às pessoas que entram e saem do bairro. E em breve a gente estará falando sobre os pedestres, né, que vai ser retirado a passarela. Esse vereador está atento, já entrou em contato com a Bárbara, que já vamos ter uma reunião semana que vem para tratar deste assunto, para fazer uma coisa bem tranquila, pacífica, sem nenhum problema, dando segurança, em especial os alunos do Serra Verde, que estuda lá no Ilídio da Costa Pereira. A gente está atento e trabalhando junto lá com a engenharia para não ter nenhum transtorno. E também um que já está dando problema ali é quem vai entrar para o Candelária, Jardim das Oliveiras. Antes entrava ali próximo àquelas concessionárias, agora tem que ir lá naquele antigo posto de gasolina, que tem perto do Vila Romana ali, então o acesso agora é ali. Mas por não ter sinalização adequada, o pessoal está passando direto, vira aquela confusão e está muito estreito. Então já fiz ofício solicitando para rever aquela sinalização ali, talvez seja feito um trevão ali, avançando para dentro do posto ali, né, que ele está desativado, então para dar maior segurança. A pessoa passando direto, desconhecimento do novo acesso. Então já foi oficializado a Nascenda Gerais e ela já está empenhada em estudar uma maneira mais segura para estar dando acesso de um bairro a outro. Então a gente está atento aí, senhor presidente, juntamente com a Nascenda das Gerais. Senhor presidente, é com grande alegria que a gente está comemorando mais uma praça do projeto Praça em Paz, do Adote um Bem Público. Queria agradecer e parabenizar a Censor, através da sua secretária, a Cláudia, o Rodrigo, que está dando esse suporte nas reformas dessas praças. Primeiramente foi feita a reforma da Praça do Serra Verde, Nossa Senhora de Luz, nessa parceria Prefeitura, Associação de Moradores e os empresários, com o apoio desse vereador, e também a 12 Marias, que também foi feita. Agora nós estamos, dentro de uns 10 dias, vamos estar entregando a Praça João Paulo II, dentro dessa parceria também, senhor presidente. Sem muito alarme, mas com eficiência, ela vai ser entregue com material que foi doado, a nova cor aqui, queria estar agradecendo, doou a tinta, vai ser pintada lá também, aos moradores que forneceram cimento e a prefeitura que deu a mão de obra. E breve, o projeto já está pronto, é um projeto mais ousado, a questão da Praça São Sebastião, ela também já tem um projeto, já é um projeto mais ousado, já com maior volume de obras, então a gente vai buscar também parceria, tendo conhecimento que a prefeitura, os cofres dela não estão naquelas coisas, mas a gente está trabalhando com afinco. Sou presidente jubiloso que hoje essa casa prestará homenagem às escolas de destaque. E eu não poderia aqui também estar prestando a minha homenagem a Pequeno Mundo, lá do Afonso Pena. O Delano foi muito feliz na escolha, meu amigo Adriano. E a minha escola que a gente vai destacar, homenagear, é a Escola Estadual Monsenhor Domingos. É uma escola que foi revolucionada ali pela Ângela, tanto na parte de ensino, também na parte estrutural. Nós fomos atrás, empenhou, nós fizemos vários festivais de sorvete lá para adequar, mas a cereja do bolo foi a verba conquistada, né, através lá do empenho do deputado Fábio Avelar. A gente foi lá, deu em cima, então é com muita alegria que a gente vai estar homenageando Escola Estadual Monsenhor Domingo e toda a sua diretoria, o pessoal lá, os professores. Então a gente está muito feliz em estar homenageando essa escola que realmente está fazendo a diferença. Sr. Presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
A presidência agradece a contribuição do vereador Josafá Anderson. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador, que representa a bancada jovem, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente em exercício, Marcos Início, a qual cumprimento todos os colegas vereadores, pessoas presentes aqui em plenário, especialmente meu amigo Lauro, que hoje acompanha aqui os trabalhos do Legislativo e conhece mais um pouco como que funcionam todos os trâmites aqui dessa casa. Lauro, uma satisfação te receber aqui. Você seja sempre bem-vindo, assim também como todos os cidadãos, né, que quiserem aqui conhecer um pouco melhor como tudo funciona e a estrutura dessa Casa Legislativa. Cumprimento também o tribuno, sempre competente, coerente, acima de tudo, Rodrigo Rodrigues. Obrigado, Rodrigo, também pela sua fala, pela sua presença aqui nessa tarde de hoje, acrescentando sempre aí o que é melhor para a nossa cidade. Bom, senhor presidente, na tarde de hoje, quero aqui de forma carinhosa, no rastro da fala do senhor vereador Josafá Anderson, minha homenageada de hoje, Karen, diretora da escola Armando Nogueira, que fica localizada lá no bairro São Judas. Karen, sempre competente e tem aqui o merecimento hoje, dentro da sua gestão espetacular, que faz mesmo diante de todas as dificuldades, né, do ensino público, de falta de verba, estrutura, mas sim ainda consegue, né, fazer um trabalho muito profissional e com tamanha maestria, ser uma diretora muito querida, tanto por alunos quanto por pais de alunos da escola Armando Nogueira. Senhor presidente, estive conversando em contato já desde semana passada com representantes da empresa Tutori, essa empresa que tem sede na cidade de Belo Horizonte. Essa empresa tem uma ligação importante com Divinópolis, pois é ela quem cuida da segurança do Hospital Público Regional, daquela obra que a gente tanto anseia para não virar mais um elefante branco. Uma obra importantíssima para o nosso município, para a nossa região por um todo. E há 90 dias, há mais de 90 dias, ela não recebe da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Lembrando que no meio do ano, há quase 4 meses atrás, abriu um novo processo de licitação quando vence o contrato e começa outro. Essa é a empresa que já cuidava da segurança e faz a segurança, tanto o zelo também do Hospital Público Regional. Porque aquelas pessoas que lá trabalham, os profissionais, além de fazerem a segurança, ainda fazem um mínimo de zelo ali pelo local, que é de varrer o local, manter limpo, aparar algum matinho que está crescendo mais e tomam conta do patrimônio, de um patrimônio esse que é importantíssimo, pois lá já existe no Hospital Público Regional, na sala de máquinas, no mínimo 2 milhões de reais. 2 milhões de reais a qual a nossa prefeitura parece não estar dando nenhum valor, porque a empresa já está em débito, aliás, o município está em débito com essa empresa já há mais de 90 dias, sequer dar satisfação. Prezados senhores, tenho aqui um e-mail que o próprio responsável dessa empresa encaminhou para a Prefeitura de Divinópolis. Venho aqui a público trazê-lo para conhecimento de toda a população, pois é uma denúncia grave. É uma denúncia grave a qual a prefeitura não tem dado satisfação para essa empresa. E ela pode e tem direito de parar a qualquer momento. Prezados senhores, desde 1º de agosto de 2019, estamos prestando serviços de vigilância patrimonial armada nas dependências do Hospital Regional Divino Espírito Santo, através do CT 020/2019. E, como é de conhecimento da secretaria, não recebemos nenhuma fatura dos serviços, estando há quase 90 dias sem a devida remuneração pelo trabalho. Enfatizamos que já temos condições de suportar a inadimplência e no próximo dia 15 de novembro, caso a situação não mude, completaremos os 90 dias sem recebimento. Com esse prazo findado, exerceremos o direito de interromper a prestação dos serviços. Faremos a comunicação formal, para não agravar ainda mais a já séria situação causada pela falta de pagamento. Salientamos que de forma alguma isso representa nosso desejo, pois sempre vimos atuando em parceria com a secretaria. Porém, o que está ocorrendo não tem precedentes, pois não temos sequer previsão de solução do problema. Alertamos também que a área do hospital é totalmente vulnerável e previmos um prazo de cerca de 3 dias após a interrupção da vigilância para que comecem a ocorrer as invasões e depredações. Essa previsão é muito realista, pois devido à localização e topografia da área, há fácil e imediata percepção pela circunvizinhança da presença ou da falta de vigilância no local. Seria um dia para percepção, um dia para confirmação e no terceiro dia já teremos as primeiras incursões. Reiteramos que não gostaríamos de forma alguma que isso venha a ocorrer, pois representará enormes prejuízos ao patrimônio e serviços públicos. Porém, efetivamente, não temos condições de manter o serviço sem remuneração. Ou seja, a empresa deixa claro aqui que quer manter, quer continuar o serviço, mas não tem nenhuma iniciativa, sequer uma prerrogativa por parte da prefeitura para esse atraso. Nenhum tipo de justificativa ou negociação é feita com a empresa para que ela continue exercendo esse importante serviço, que, repito aqui, existem mais de 2 milhões de reais só em máquinas, já no Hospital Público Regional, na sala, no maquinário. E essa situação pode ficar ainda pior por depredação, o que já existe lá de físico, em obras, fora esse maquinário que lá já se encontra. É uma denúncia grave onde a Secretaria Municipal de Saúde, já a partir desse pronunciamento aqui, já estou notificando, oficiando e espero já ter hoje ainda uma resposta. Uma iniciativa por parte do Executivo, porque o tempo está passando. São 15 dias, nós estamos no dia 29. 16 dias a empresa pode romper o contrato e retirar os profissionais que lá existem. São 6 profissionais que vão se revezando em turnos. Isso é importantíssimo para o funcionamento do Hospital Público Regional, que amanhã as obras podem ser retomadas a qualquer momento. É por uma iniciativa do governo estadual, quem sabe, é um sonho para a nossa cidade, mas nós não podemos deixar ir pelo ralo aquilo que a cidade custou conquistar. Então até já faço aqui de antemão para o próximo ano uma dica e quem sabe uma ideia aqui para o executivo. Nós temos hoje mais de 40 pessoas empregadas na Secretaria de Esportes do nosso município. Vamos remanejar, extinguir os cargos de lá, vamos criar quem sabe a própria prefeitura. Se não tem dinheiro, vamos trabalhar com criatividade. Retira dali para colocar dali. O que não dá é para a situação continuar dessa forma aqui que se encontra. 90 dias sem recebimento, uma empresa que faz um importante serviço e simplesmente deixar o Hospital Público Regional acabar. Ali são dados ali irreversíveis, são danos que podem ser irreversíveis ali ao patrimônio público. Então é uma denúncia realista, clara do que pode vir a acontecer. Estamos trabalhando ainda dentro de um mínimo tempo hábil, que é de 15 dias, para pelo menos negociar com essa empresa, um mês que seja, para que essa empresa, que faz um importante trabalho, continue prestando esse serviço relevante para o nosso município, que é a de segurança, e de zelar pelo patrimônio público, que fazem além ainda da segurança, zelam até mesmo pela limpeza do Hospital Público Regional. Senhor presidente, é o que eu tinha aqui na tarde de hoje, fica o alerta e espero uma resposta ainda, quem sabe, nessa reunião
do líder do executivo, o executivo encaminha então, e da própria Secretaria Municipal de Saúde. Porque é uma denúncia clara, objetiva e realista. Essa empresa pode nos deixar a qualquer momento e deixar lá prestes à mão dos bandidos. Obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje.
A presidência agradece a contribuição do vereador Roger Viegas. Registra a presença da Michele, da Micaela e também do Pietro em nosso plenário. Ouviremos agora o vereador combativo, especialista em segurança pública, proeminente vereador Sargento Elton.
Obrigado, senhor presidente, novos vereadores que aqui se encontram, vocês que nos assistam em casa, uma boa tarde a todos. Gostaria primeiro fazer um pequeno comentário das falas, né, do vereador Matheus Costa, também meu amigo vereador Roger Viegas. Isto é a gestão pública de Divinópolis. A gente sempre fala aqui, fala a verdade, às vezes a verdade dói. Muitos não estão preparados para ouvir a verdade. Fizemos um projeto nesta casa aqui justamente para exigir que o secretário tenha a capacidade técnica de conduzir a sua pasta e profissionalizar o serviço público para que a cidade possa se desenvolver. Então, gente, vê aí, né? Filha, é cargo tomar lá da cá, é uma série de situações complicadas, pessoas sem o mínimo de preparo e que ainda não aceita críticas, não aceita fiscalização. Mais uma denúncia grave, vereador Roger, respeito à segurança privada, 90 dias sem remuneração desses profissionais. E eu tenho notícias também, vou confirmar isso, que o olho vivo de Divinópolis, funcionários aí da empresa privada que presta esse serviço de olho vivo lá dentro da Polícia Militar, que acompanha as imagens ao vivo, diz que já estão com aviso também, por falta de repasse do orçamento do município. Quer dizer, esse é o jeito de governar do executivo. Não investe em segurança, não investe em profissionalização da gestão pública, e enquanto isso, ficamos a Deus dará. Gostaria novamente de fazer um comentário aqui, tenho observado também, com muita preocupação, os condutores dos veículos SAMU. Eu acho que eles deveriam fazer um curso com a Polícia Militar, com os órgãos mais antigos, de urgência e emergência, na condução desses veículos, quando na urgência e na emergência. Porque eles podem até mesmo piorar uma situação que já está ali prestando um socorro, ou vai prestar um socorro, pode piorar. Se tiver alguém ali que esteja necessitando de urgência, vir a óbito, ocasionar outros acidentes graves na cidade, e inclusive ir a óbito outras pessoas que não têm nada a ver com o que está acontecendo. Então está na hora deles fazerem um curso de urgência e emergência na condução de viaturas, de veículos SAMUs. Porque o Código de Trânsito Brasileiro faculta, sim, a prioridade no trânsito quando tiver com sinal intermitente ligado e também sonoro. Contudo, você não pode avançar de qualquer forma. Não pode, você tem que dar aquela famosa paradinha de Pelé. Por quê? As pessoas que estão ali trafegando, está com o sinal aberto, às vezes não escuta, não está ouvindo o sinal de urgência e emergência, vai normalmente observando o sinal que pode ir. E acontecem essas tragédias em nossa cidade. Então vamos fazer cursos de condução de urgência e emergência na condição dessas viaturas SAMU. Porque não é a primeira vez, já temos tido aí vários acidentes com as viaturas SAMU. Então fica aí a nossa sugestão a quem gerencia o SAMU em nossa cidade e região. Senhor presidente, na última sexta-feira, o Agora, o jornal Agora, publicou uma matéria que deixa qualquer um que esteja preocupado com Divinópolis melhor, com os olhares tristes. A matéria relata sobre os números tímidos das vagas de emprego na construção civil de janeiro a setembro. Segundo o jornal, apenas 8 vagas com carteiras assinadas foram abertas. Gostaria que mostrasse aqui a manchete do jornal Agora. Construção civil com números tímidos. com números tímidos em Divinópolis. Infelizmente, que é uma das principais marcas nossas de Divinópolis, é a construção civil. Há pouco tempo, a construção civil era acreditado que ainda seja o carro forte em nossa cidade. Eu acredito nisso, por geração de empregos, mas de acordo com a matéria, a construção continua com dados muito tímidos. Isso aqui fez o levantamento e chegou a esses números. Isso se deve, em parte, às dificuldades que o país atualmente passa, à inoperância do Poder Executivo na cidade e também por alguns projetos que estão paralisados, travados nesta casa, como é o caso do meu projeto de lei complementar 01/2019, que modifica o artigo 46 da lei 169/2014 do plano diretor do município. Isso porque, atualmente, para quem não sabe, é exigido que um lote de 150 metros quadrados para aprovar a construção de uma residência unifamiliar no município de Divinópolis. Cria-se um grande obstáculo para gerar empregos, fomentar a construção civil e aquecer a atividade econômica. Ainda priva a liberdade e direitos dos proprietários de imóveis, donos de lotes, impossibilitando aos proprietários de baixa renda de construírem uma moradia legalizada em fração menores de terreno. É sabido que a cada obra ou edificação em Divinópolis se gera 7 empregos diretos. Aí vem pedreiro, servente, armador, serralheiro e outros indiretos, construção, depósito de material de construção, por exemplo, é um deles. Além das taxas que são pagas diretamente na prefeitura e impostos que seriam arrecadados no futuro com a aprovação desses projetos. Retirando-se o limite de 150 metros quadrados para aprovação de residências unifamiliares, viabiliza-se muitas construções que estão travadas, porque o lote apresenta pouco menos de 300 metros e não pode ser fracionado. O menos favorecido, que anteriormente construiu sua casa no fundo da casa dos pais, hoje já não pode, devido a tal limitação da lei, vereador Nonato. No dia 16 de setembro, a Comissão de Administração e Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal requisitou informações à Comissão de Uso e Ocupação do Solo. E aí travou o projeto, que não tramitou desde então, sendo que já passou o tempo de resposta, que é de 30 dias. Já caminha para 50 dias. E nada. Com isso, um projeto que tem a objetividade de gerar empregos em Divinópolis, fomentar a construção civil. A economia está parada nesta casa, sei lá por quê. E a cidade perdendo em muito. Pois se a planta econômica que se exige no município é de aproximadamente 50 metros quadrados de área construída, um lote de 130 metros quadrados teria ainda uma área de 80 metros quadrados para as demais atividades do morador. Por isso, senhor presidente, eu peço a importância de agilizar esse projeto para que seja votado nessa casa. Vai gerar inúmeros empregos para Divinópolis, vão dar oportunidade para que as pessoas menos favorecidas possam construir, fomentar a economia no município de Divinópolis. Ia dar um up muito bom para a cidade de Divinópolis. E a construção civil, que sempre foi nosso orgulho, voltaria a ter dias melhores. E com isso tudo caminha. Quando uma coisa do bem é posta em prática, vem outras em volta. Então está na hora de nós pensarmos no bem-estar da população de Divinópolis, da cidade de Divinópolis, e aprovar esse projeto, pelo menos pô-lo em votação, para que os vereadores possam dar esse passo maior aí para o bem-estar da economia, da construção civil, da geração de empregos e da oportunidade para os menos necessitados, senhor presidente. Gostaria que o senhor observasse esse próximo projeto e cobraria aí posteriormente. Eu vou passar para o senhor aí todo o projeto na íntegra, que é de suma importância. Inclusive, Vossa Excelência já havia elogiado ele em contato conosco. Obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje e gostaria que Divinópolis voltasse a crescer na construção civil.
A presidência agradece e cumprimenta o vereador Sargento Elton. Peço a Vossa Excelência, vereador, que me passe a relação desses projetos e peço já a assessoria da mesa diretora para providenciar a informação com o histórico do protocolo desses projetos, com as datas da tramitação pelas comissões, se já há os pareceres emitidos pelas comissões, e fica aqui o nosso pedido para agilizar que essas matérias venham ao plenário o quanto antes. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o segundo secretário da mesa diretora, vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara, de TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de estar falando nessa tarde de hoje. Na semana passada, estive em Brasília com o nosso deputado federal, Fabiano Tolentino, para estar nos cobrando equipamento para nossa zona rurais. Porque hoje, nossa zona rurais não está tendo equipamento adequado para estar nos fazendo serviço para o nosso povo e nossas regiões. E outra coisa também, senhor presidente, foi protocolado também um pedido para ter mais segurança na nossa zona rurais, que hoje muita gente sabe que nossas zonas rurais estão muito precárias de segurança. Então a gente espera que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível para que nosso povo de todas as nossas zonas rurais seja beneficiado, né, com essa segurança que é o mais importante que nós precisamos nas nossas regiões, todas as zonas rurais, com esses, né, essas malandragens, essas covardias que as pessoas ficam fazendo, né, com os moradores das nossas zonas rurais. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando nessa tarde de hoje, é sobre a manutenção das nossas estradas rurais de Buritis, que começou ontem, o patrulhamento das nossas estradas, só que ontem, né, deu uma chuva bem forte à tarde, ficou muito ruim um pedaço lá, chegou até agarrar ônibus, caminhão, ônibus escolar. Então a gente espera que o serviço das nossas estradas seja concluído mais rápido possível, porque tem muitas viagens de escora na beira das estradas e está perigoso de acontecer acidente. Então a gente espera que esse serviço seja concluído mais rápido possível. E outra coisa também, senhor presidente, quero voltar a falar também, é sobre a água do Boa Vista. Inclusive, a bomba está chegando amanhã de Ribeirão Preto e também a caixa d'água vai ser instalada amanhã, que já nosso povo da comunidade de Boa Vista terá a água. Então, senhor presidente, a gente espera, né, que seja concluído o mais rápido possível, porque nosso povo está precisando muito de água, porque a água lá vai secando tudo, né, a cisterna, tudo secando, mas com certeza já teremos água. E outra coisa também, senhor presidente, volto a falar de novo, é sobre esses lotes sujos nessa nossa cidade, que está uma pouca vergonha, que até hoje ninguém toma uma solução contra esses lotes sujos. E outra coisa também, senhor presidente, eu quero voltar a falar também, é num pedacinho de rua muito pequenininho lá na nossa comunidade de Buritis, aonde uma pessoa lá, Ivani, tem um filho lá, que ele não anda, ele é acamado. Então a gente tem cobrado da prefeitura, não dá nem 100 metros de rua, só dá uma patrolada e pôr umas duas viagens de escola, ou pouco mais. A gente tem pedido e eles não olham esse lado lá para nós. Porque ela me cobra todos os dias, porque o caminhão do lixo não está passando na porta da casa dela. Ela está tendo que carregar o lixo para o outro lado da rua, e é longe para ela estar carregando esse lixo, porque ela não pode estar largando o filho dela sozinha. Então, a gente espera, né, que seja resolvido esse problema, gente, o mais rápido possível, porque ela tem cobrado da gente todos os dias. Então, a gente espera que a prefeitura vá lá mais rápido e olhe para nós, então. E também, senhor presidente, gostaria também, né, de estar falando sobre também a iluminação pública, que quantos anos que já tem que essa iluminação pública era para ter saído e até hoje. Outra coisa sobre essa iluminação pública, que o pessoal das zonas rurais lá da comunidade de Buritis cobra da gente todo dia sobre essa iluminação pública e também aqui da cidade. Então a gente espera que essa iluminação pública saia mais rápido possível para esse povo nosso. Então falou, senhor presidente, por hoje é só. Boa tarde a todos.
A presidência agradece a colaboração do vereador Nego do Buriti. Registramos também a cobertura da nossa reunião pelos profissionais da TV Globo. Agradecemos a Flaviane Oliveira, o Roberto Liotério, também a Thalita, o Ilídio e Roberto Pereira. Ouviremos agora o vereador do PDT, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, todos que nos assistem pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde, senhores vereadores e todo o plenário. Senhor presidente, aqui primeiramente quero parabenizar a fala do Rodrigo. Rodrigo, sempre trazendo uma pauta atualizada, uma pauta pertinente nos momentos difíceis que estamos vivendo hoje. Continue assim como sindicalista, como homem íntegro, e aí. Senhor presidente, eu quero aqui também, gostaria de mandar um abraço também a Jéssica Pedrosa, moradora lá do Residencial Alto das Oliveiras, uma vez, senhor presidente, que procurou a minha assessoria para pedir para que este vereador intermediasse através dos Correios, uma vez que 3 anos aproximadamente, 220 famílias residem lá no residencial e não tinham serviço de entrega e correspondência. E fizemos levantamento, nomes, tudo arrumadinho, entramos em contato com a senhora Flávia, que é hoje a coordenadora de Correios, por sinal já foi homenageado nessa casa pelo trabalho esplêndido que ela faz. Minha amiga, antes de eu ser legislador, nós já éramos amigos e tudo, trabalhamos junto e sei da competência dela, uma ótima funcionária. Até que então encaminhamos, senhor presidente, o ofício de número 46/2019, e o qual foi prontamente atendido pelos Correios, e após o levantamento feito técnico dos Correios, a partir do dia 4 de novembro agora, passaram a atender os moradores do residencial Aldo das Oliveiras, inicialmente uma vez por semana. Então fica aqui então já a resposta dos Correios, documentados, que a partir do dia 4 vocês estarão recebendo aí o serviço Correios. Senhor presidente, eu quero também falar de uma matéria que saiu no final de semana, até do nosso deputado aqui da cidade, o Cleitinho. Né, e a matéria, o chamado dela é o seguinte: Cleitinho, do alto da tribuna da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, abertamente pede para que Alencar Silveira passe o PDT para Iris Oliveira. Moreira. Sim, obrigado. E é isso, senhor presidente, porque ela é uma pré-candidata à prefeita dessa cidade. Primeiramente, de antemão, eu vejo aqui que quem é o presidente estadual do PDT, aqui já começou com mentira, porque o presidente estadual não é o Alencar, mas sim é o Marin Ringer, o qual é meu amigo pessoal, senhor presidente. E quando eu peguei o PDT aqui, senhor presidente, aqui nessa cidade ele estava arrebentado, devendo, e eu, como fiel ao partido, eu estruturei todo o partido, e de repente as pessoas acham que se em Belo Horizonte pedir o deputado para pegar o partido, vai dar tudo certo. Mas como o Marininja é meu amigo pessoal, senhor presidente, inclusive quando chegou a notícia para mim, eu estava até no aniversário, bebendo uma coquinha, comendo uma carninha, E de repente chega, olha, estão tomando o PDT de você. E eu pensei, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Depois fui na cidade vizinha, fiz uma palestra para alguns jovens, tranquilo, na paz. E aí, seu presidente, é que eu fui ver então, através desse blogueiro, através desse blog, dizendo que estava quase que tudo pronto com a pré-candidata para o ano que vem. Então, neste momento, realmente, a troca de cadeira começa a acontecer. Mas se esquecer que o Alencar Silveira não é presidente do PDT, então isso aí já é uma mentira. Segundo, o Marininja, meu amigo pessoal, liguei para ele e falou, vereador, nós estamos firmados. Porque comigo é desse jeito, seu presidente. Eu não preciso contar mentira para ganhar uma eleição. Se eu me contar mentira para me ganhar uma eleição aqui nessa cidade, seu presidente, eu estou fora. Se eu digo amar a cidade e já começo com mentira, aqui já vai um alerta para o eleitor, tanto para prefeito como para vereadores. E o que, que aconteceu? Aí, segundo as informações, por questões de custo, manutenção do partido, o partido tem dinheiro em caixa, eu não vou falar quanto. Primeiramente, eu sou fiel. A contribuição partidária eu pago em dia, está tudo em dia. Não seria o problema. E no finalzinho, seu presidente, eu acho engraçada a matéria que fala assim, custo de manutenção do partido, somado ao fato nas próximas eleições, ele precisaria montar uma chapa completa de candidatos a vereador, já que não haverá mais coligações, ele estaria meio desanimado com as ações que precisariam ser tomadas. Vários partidos, vários candidatos já estão nos procurando. Sabe por quê, vereador Ademir, que me escuta com atenção? Porque nós estamos fazendo um trabalho sério. Politicagem nós queremos distância. Candidatos a vereadores, que só marreta falar mal da cidade e depois quer vir para o PDT, nós queremos distância. Pré-candidato, não tem nenhum firmado. Aliás, senhor presidente, há 15 dias atrás, eu não divulguei aqui na tribuna, porque o vereador ele tem essa autonomia e eu faço meu mandato o que eu quiser dentro das leis, eu fui no partido em Belo Horizonte, conversei com a secretária estadual, nós estamos afinando, estamos acertando o partido a cada dia, e de repente aparece alguém que é vice-prefeito e diz assim, já está quase tudo pronto, é um comentário aqui. Eles que se respondem e se entendam entre si. Essa senhora, eu não conheço ela, não tenho intimidade com ela, nós não tivemos nenhuma conversa, eu estou na presidência do PDT, o diálogo meu é direto com o Marininho, que é o presidente estadual, e é isso, seu presidente, já começou com mentira. Que Divinópolis se prepare, porque muita mentira vai sair daqui, vai sair de lá e de tantos outros lugares, mas o PDT nós estamos muito tranquilos. E se foi a Fontes Fortes falou para ela, e que isso então se resolva. Briga de peixe grande eu não entro, eu fico na minha, tranquilo, e digo uma coisa, é mentira. Essa senhora não está no PDT, não tem ficha filiada do PDT aqui comigo, o Ciro Gomes não bonou a ficha dela, eu não bonei a ficha dela, e muito menos o Marininja, porque ele me afirmou, e ele disse ainda, senhor presidente, se precisar, vereador, nós vamos conversar mais ainda, por isso... Mário, aí vai o meu abraço, o meu carinho, e não quer dizer que a pessoa vai em Belo Horizonte através de um deputado, e o deputado ainda incentiva, segundo a fala, chamando o Alencar Silveira, e ele também vai ter que responder sobre isso, senhor presidente. Ele vai ter que responder sobre isso, porque o vereador aqui, nós estamos trabalhando muito. Aí fala assim, mas como está a situação do PDT? Nós prestamos conta em dia, o nosso contabilista, nosso advogado, um dos mais respeitados aqui na cidade, senhor presidente. Agora, se houve problema do Estado para o TSE, nós estamos trabalhando para resolver. Está com problema? Está. Como a maioria dos partidos aqui nem sequer vai montar chapa, senhor presidente. A maioria. Muitos de outros partidos já estão nos procurando. E sejam todos bem-vindos, menos aqueles da politicagem. Nós queremos distância. Show, Satanás. Nós queremos pessoas boas, nós queremos pessoas que venham trabalhar realmente pela nossa cidade, sem demagogia. Agora, essa pessoa, eu falei e afirmo, ela não está no PDT. Ela não tem ficha no PDT. E aí, senhor presidente, eu só finalizo dizendo da seguinte forma. Se procurou deputado, e parece que aqui o deputado está dando maior apoio, porque se procurou deputado, o deputado ia apresentar para outro deputado, então está apoiando. Ah, mas o vereador Nonato está falando isso não, é a matéria que chegou para mim domingo à tarde. Hã? Então, que se justifique, mas não está, e pelo que a matéria mostra, senhor presidente, é que o deputado está apoiando essa pré-candidata e ela não está no PDT. N-A-O-T-U. Senhor presidente, passando então agora para a segunda pauta, que é a melhor. Nessa tarde, senhor presidente, estarei aqui homenageando a Escola Secre. Escola a qual Eu tenho muito carinho por essa escola, porque lá a minha menina aprendeu as primeiras letras. Lá a minha menina começou a aprender o inglês nessa escola SECRE. E eu tenho orgulho de dizer que nessa tarde estarei apresentando essa escola com muito carinho. E aqui, senhor presidente, eu mando um abraço para a diretora mestre, também para Maria José e todos os pais e alunos. Inclusive, senhor presidente, é dessa escola que tem saído jovens para a faculdade de Direito, de Medicina, e aí vai. Então, SECRE, seja bem-vindo a esta casa, junto com os demais vereadores que apoiaram também, deram nome a outras escolas, né? Vou homenagear outras escolas. Sejam todos muito bem-vindos, porque o que o Brasil precisa é investir na educação. Sem educação, não chega a lugar nenhum, a não ser com mentiras, que tem perna curta. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Sua presidência é quem agradece e cumprimenta o vereador Raimundo Nonato, líder da bancada do PDT. Ouviremos agora o vereador Ademir Silva, o mais bem votado da atual legislatura.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a você aí de casa. Eu gostaria de mandar um alô muito especial para a minha amiga Dona Aparecida, lá no Casa Nova. Sexta-feira nós estivemos lá no Casa Nova, fazendo umas visitas lá, acompanhando e vendo aonde serão instaladas as luminárias aí no bairro Casa Nova. Já fiz isso lá também, lá no Campina Verde, agora estive lá no bairro Casa Nova nessa sexta-feira. E com o passar da semana, toda sexta eu estarei visitando os bairros aí, onde que vão estar sendo instaladas essas luminárias aí na região oeste. Gostaria também de mandar um abraço aqui para o nosso tribuno, o Rodrigo, que esteve aqui, e gostaria de falar com ele o seguinte, que eu gostaria de participar dessa comissão que ele propôs aqui para nós. Eu espero que o presidente faça a indicação do meu nome para a gente acompanhar realmente, porque é difícil a gente começar uma legislatura com 12 novos vereadores e a gente chegar no final, nós já estamos caminhando para o final de mais uma legislatura e a gente não conseguir colocar a casa em ordem ainda. A gente precisa de tomar as providências e eu gostaria de estar presente nessa comissão para a gente descobrir e conhecer algo novo para a gente trazer, para tirar a Divinópolis desse caos. É difícil a gente ver falar que vai parcelar os salários, vai atrasar o salário, vai parcelar o 13º. É difícil porque o trabalhador, se não está bom, se não serve, se é ruim de serviço, se não serve para a prefeitura, manda embora. Manda embora. Mas se a pessoa é trabalhadora, trabalhou o mês inteiro, faz jus ao seu salário, a gente deve fazer esse pagamento em dia, fazer esse pagamento em dia. Então a gente escuta muita coisa, que tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então o nosso amigo Rodrigo esteve aqui, que é presidente do sindicato, que a gente possa estar participando dessa comissão para que a gente possa estar trazendo para a nossa cidade melhorias e fazer com que isso não faça mais parte das gestões, não só do Galileu, que já estamos no 3º ano, mas de outros prefeitos que também virão, né? Virão outros, ou até mesmo o Galileu pode vir a ser prefeito novamente, que nós possamos descobrir e fazer acontecer que o fim dessa coisa que todo ano, todo final de ano a gente tem aqui na nossa cidade. Eu gostaria também de aproveitar aqui o nosso presidente do sindicato que esteve aqui para parabenizar a todos os servidores da nossa cidade. Parabenizar pelo seu dia de ontem e agradecer a todos pela dedicação, pelo empenho, pelo trabalho, pela gentileza com que vocês tratam os divinopolitanos, né, que esse dia merecido vocês estiveram descansando e aproveitando aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês continuem sendo essas pessoas que levam a administração até o início lá. Bem no inicinho, as pessoas que precisam da prefeitura, as pessoas que precisam de recolher um imposto, as pessoas que precisam de um atendimento, são vocês que estão aí na ponta. Então, parabéns a vocês pelo dia de ontem. Gostaria também de chamar a atenção hoje. Hoje estava vindo aqui para a Câmara, para a reunião ordinária, e passando lá pela trincheira, novamente está lá estampado, né? As propagandas lá na trincheira. é proibido fixar cartazes em bens públicos. Então, eu acho que, os empresários do ramo de festas aqui na nossa cidade e adjacências, né, porque não é só de Divinópolis, não conhecem a nossa lei. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui da Secretaria de Meio Ambiente para que eles vão lá e façam a multa para esse empresário irresponsável lá que está lá sujando, emporcalhando a nossa cidade. Gostaria também de, novamente, chamar a atenção da Prefeitura para o nosso plano de arborização. É só dar uma chuvinha, é só dar um ventinho a mais e as nossas árvores estão todas no chão. Nós estamos aí com um caos de tanta árvore aí caída na nossa cidade. Nós precisamos conhecer a saúde das nossas árvores. Nós precisamos conhecer a qualidade, aonde que elas estão plantadas, como que elas estão, será que elas, uma árvore de grande porte pode ser plantada ali? Se não, vamos suprimir e plantar outras. Nós precisamos de conhecer, fazer um estudo da nossa arborização para que a gente possa evitar esses catástrofes e esses transtornos que toda vez que chove na nossa cidade, toda vez que dá um ventinho, as nossas árvores estão no chão, causando prejuízo para algum carro ou alguma casa que são danificadas e também para o trânsito da nossa cidade. Gostaria também, de modo muito especial hoje, de falar sobre a comenda Escola Destaque que será entregue aqui na nossa casa hoje à noite. Né? A minha escola é a Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, a escola que eu tenho o maior respeito do mundo, escola por onde eu estudei durante 12 anos. 12 anos eu passei e eu morei ao lado dessa escola. Uma escola de grande qualidade, por lá passaram várias professoras, né, inclusive a diretora, né, inclusive a dona Zenita, não sei se ela está nos assistindo, mas é uma das melhores que eu já vi. E hoje nós vamos estar parabenizando essa escola, lá do bairro Tietê, que atende o bairro São Roque, o bairro Casa Nova, o bairro Campina Verde, o bairro Orion, o bairro Quintino, todos, o bairro Jardim Betânia, todas as adjacências ali. Né? Nós já estivemos nessa escola mais de 1.400 pessoas, alunos. Né? E hoje nós temos, infelizmente, 490, me parece, alunos. Nós precisamos de melhorar, trazer uma escola de grande porte que nós temos lá. Está ficando meio ociosa por falta de alunos. Então nós precisamos de melhorar lá. A quantidade de alunos nessa escola, para a gente aproveitar a estrutura física que nós temos lá nessa escola. Então eu gostaria de contar para vocês todos aí o porquê. Não foi porque eu estudei lá, não. Não é por isso que eu estou homenageando ela, não. Também não. Mas ao longo dos vários anos na nossa escola, nós estamos recebendo vários prêmios de grande destaque. Eu gostaria de ler para vocês aqui alguns prêmios que a Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira tem recebido. Inclusive hoje estão a professora Elisete e uma das alunas, Maria Clara, está em São Paulo participando da Olimpíadas de Português. Né? A menina foi classificada para representar Minas Gerais em São Paulo. Então gostaria de ler para vocês aqui quais são os prêmios de destaque que ela já conseguiu. Desde os anos 90, é considerada uma referência na rede municipal de ensino. Ela já foi vencedora de concurso de redação da CDL, concurso de redação da ABRA, Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica. Pela terceira vez, a Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira é finalista, das Olimpíadas Brasileiras de Língua Portuguesa. Inclusive, hoje, a aluna Maria Clara Pereira está em São Paulo participando da etapa final do concurso com a professora Elisete. São por esses motivos, né, por representar muito para aquela região, por estar fazendo um excelente trabalho para toda a nossa comunidade do Bairro Tietê e adjacências, que eu quero homenagear a Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira como a Escola Destaque de 2019. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Agradeço, vereadora Ademir, pelas suas palavras e passo a palavra agora à vereadora Janete Aparecida.
boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, assessores, servidores desta casa, ao presidente Negro do Buriti, presidente em exercício, nosso melhor boa tarde, bom te ver aí, Negro. Você é um orgulho para nós aqui, a sua simplicidade, a sua pureza, sempre nos faz muito bem. Bem, hoje eu vou pedir um minuto de silêncio, Negro, para duas pessoas que são muito especiais. Um é o André, morador lá do Alto São Vicente, que há 10 meses se casou e não estava mais morando no Alto São Vicente, mas morou lá sua vida toda. Infelizmente, sofreu um infarto fulminante no domingo e partiu com apenas 30 anos. Então, André Evangelista, filho do Maria José, amigo desde pequeno do Matheus Costa, uma pessoa muito querida por todos nós ali da região do Alto São Vicente, Afonso Pena. E para o meu grande amigo Marcelo, marido da Amanda, esposo da Amanda, do SCC da Catedral, que faleceu também no acidente de ônibus que estava levando vários sacoleiros para São Paulo. Marcelo, Rodrigo está aqui, colega nosso lá do Encontro de Casais. Passei a noite lá com a família, dando o apoio que fosse, que era possível. Era do meu grupo do SCC, do Encontro de Casais, era coordenadora deles e para nós foi uma perda de um grande amigo. Então, a todas as famílias, o nosso mais sincero sentimento de perda. Rodrigo, sempre que você usa essa tribuna, você nos deixa realmente muito satisfeito de ter dois conselhos sindicatos tão bem representados. É muito importante a gente ter discussões coerentes e trazer o que é mais importante, trazer realmente pontuações que vai tentar resolver o problema. Eu acredito que Divinópolis são está na era de todos os municípios, que é a condição financeira muito apertada, sem condição de tangerina. Porém, realmente falta sim, falta planejamento. Se você tem 50 mil para poder pagar em 12 meses e dá para pagar o salário do mês, você não pode gastar com mais nada, os 50 mil tem que ficar aqui. Mas se os 50 mil só dá para pagar 10 meses, chama o sindicato lá no início do ano e repassa isso para o sindicato para tentar achar uma saída, ou no mínimo os servidores sejam avisados com antecedência. É o mínimo que tem que se fazer de planejamento em qualquer gestão que se preze. Então, eu acho que você tem toda a razão. Quanto à criação desse comitê, eu acho que é extremamente importante. Porque hoje nós temos uma emenda parlamentar, além da Lei Candir, uma emenda parlamentar de 245 milhões, que foi aprovada da bancada mineira. E se nós não nos organizarmos, Divinópolis não vai conseguir trazer recursos para nós. Só pode ser para grandes obras, seria uma economia, quem sabe, até para a ponte, 11 milhões a menos do empréstimo de 40 milhões, uma dívida a menos, que seria possível ser feito. Então, nós temos que pensar dessa forma. A Lei Candir, 279 milhões que nós poderíamos aí, há quem diga que vai chegar em 800. Mas eu estou contando 279 milhões. Então, são situações que, desse dinheiro, quem se organizar e quem conseguir ir na frente é que vai conseguir parte do recurso. Então, concordo com você, já me coloco à disposição. Eu acredito que a união de forças entre legislativo, executivo, sociedade civil, sindicatos e instituições é a melhor maneira da gente realmente estar buscando esses recursos. Só queria te colocar que no dia 21 de agosto não pude estar presente aqui. Infelizmente, você sabe da minha participação, mas foi o mesmo dia da abertura da Semana da Pessoa com Deficiência. Eu até pedi para poder justificar que não tinha como estar aqui. Mas realmente foi uma grande perda e eu espero ter outra oportunidade. Quanto à geração de emprego e renda, a gente realmente precisa estar trabalhando. Porque se nós não aumentarmos a arrecadação do município, vai ficar difícil pagar as contas. Porém, eu vou dar uma pincelada em algo que eu nem gostaria de falar. Mas para votar na planta de valores, sem a gente primeiro ter feito o georreferenciamento, a gente pode colocar muita coisa em risco. Porque o georreferenciamento, ele é a fotografia de todas as casas de Divinópolis. A partir daí, muita casa pode ter alteração no seu imposto, porque não está com a demarcação correta. Pode ter feito um aumento, pode ter colocado na parte de cima. Tem IPTU que poderá, inclusive, dobrar com o georreferenciamento. Eu não estou dizendo que vai, estou dizendo que poderá. Então, eu acredito que tem que ser feito uma coisa de cada vez. Então, tem que ser feito o georreferenciamento, porque já foi aprovado, e posteriormente nós podemos discutir aqui a planta de valores, desde que seja numa alíquota justa. Porque se for para aumentar para aquelas pessoas que não têm as mesmas condições dos milionários, que são os mais favorecidos da nossa cidade, infelizmente não tem como votar a favor. Gostaria aqui, de nome aí do Sintran, parabenizar todos os servidores públicos, no geral. A gente sabe que ser servidor público não é uma tarefa fácil. O dinheiro que você ganha é chorado, o trabalho que você faz todo tanto é pouco, você é xingado e o seu trabalho não é reconhecido. Infelizmente, se uma meia dúzia não faz bem o serviço, 99% faz. E são esses servidores públicos da Câmara, do Estado, da Prefeitura, da União, que a gente vem parabenizar pelo dia de ontem. Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe e que vocês continuem firmes no trabalho de vocês. Nós tivemos, no domingo, o encerramento da Semana Lixo Zero, que foi uma tarefa extremamente importante, uma união aí entre o Legislativo e Executivo e entidades através do Fórum Lixo e Cidadania. Uma semana que realmente foi muito importante, mas que não pode parar por aí. Afinal de contas, nós precisamos trabalhar a situação da reciclagem para poder realmente fazer a diferença. E sem a população de Divinópolis abraçar, nada poderá ser feito. Nós temos realmente que trabalhar todos juntos. Também tivemos o encerramento da atividade do Dia D, que é o encontro que a gente fala, o Dia D, que é a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Esse segundo encontro foi em relação às empresas. Já havia tido outro em relação às famílias. É extremamente importante as empresas entenderem que a inclusão tem que ser feita de forma correta. Não adianta uma empresa só cumprir cota, colocar uma cadeirinha, uma mesinha lá e querer que o deficiente fique lá, sem dar para ele a condição de realmente trabalhar. O que nós precisamos é inclusão no mercado de trabalho, oportunizar para que esses deficientes consigam realmente se encontrar, porque aí sim eles poderão mostrar o seu valor, que é muito bom. Eles realmente se dedicam. Também gostaria de falar para vocês que a escola que nós estaremos aí homenageando é a Escola Estadual Helena Antipoff, uma escola de 50 anos em Divinópolis, que faz um trabalho maravilhoso e que hoje nós estaremos homenageando ela aí nesta noite de hoje, que é extremamente importante a valorização de todas as escolas. E vamos falar de duas situações aqui que são extremamente importantes. Primeiro, teve muita conversa a respeito da situação de uma votação que nós tivemos aqui na última quinta-feira. Uma doação que foi feita ao supermercado dos ABC. Gente, vamos aqui, primeiro passo. O que foi essa doação? O que foi essa votação? É uma doação onerosa. O que, que significa doação onerosa? É quando o município faz uma doação com compensação, porque tem que ser compensada toda a parte ambiental. Além disso, a doação onerosa, a empresa tem um determinado tempo para construir. Se ela não construir, volta para o município. Porque a doação onerosa tem prazo para construir e só pode ser para aquela finalidade. Se daqui 20 anos uma empresa fecha, também volta para o município. É importante você, cidadão, entender isso. E entender que quando a gente vota aqui, existe toda uma situação que tem que ser revertida. Como, por exemplo, qual que foi o ponto que o ABC ofereceu para a cidade para poder ganhar esse terreno? No mínimo, 300 empregos diretos e mais 400 indiretos. Um investimento de 16 milhões de reais na construção. Sem falar que nós temos isso aí para a primeira etapa. Porque como é um trabalho de indústria e planificação, também de açougue, hortifruti, granjeiro e padaria, será feito produto para todas as 100 lojas e posteriormente com crescimento, com certeza o número de empregos seria muito maior. Nós precisamos de geração de emprego e renda, e é isso que essa casa fez. Pode ter certeza que todos os cuidados ambientais serão tomados. O CODEMA, o Conselho, está aí para isso. E nós estamos aqui para fiscalizar. Caso qualquer pessoa tenha alguma dúvida, nós estamos aqui para poder esclarecer. A gente só não vai, eu só não vou admitir, falar que houve troca de favores. O que houve aqui nessa casa foi aprovação do que o povo mais tem pedido, emprego. Isso aí nós não podemos virar as costas, não. É necessário. Nós também tivemos uma reclamação dos moradores lá da região do Candelária a respeito da má sinalização que foi feita pela Nascente das Gerais na mudança do trevo. Infelizmente, não tem como fazer aquela obra daquele tamanho, daquela grandeza, sem realmente causar um desconforto. Para isso, teve de se mudar a entrada do Candelário, que era logo em frente ao posto, para perto ali do bairro Vila Romana. Então, hoje, tem que atravessar a ponte e ir até próximo ao baile Vila Romana, onde é aquele posto desativado, para poder fazer o retorno. Isso é temporário, cerca de dois, no máximo até o final do ano, que foi o que garantiu para a gente a Nascente das Gerais. Já pedimos uma melhor sinalização, o que foi atendido. Então, deixar bem claro o seguinte, nós estamos aqui para trabalhar e olhar por vocês. Nós estamos atentos, assim como estamos atentos à retirada, que será retirada, a passarela ali da região do Alvorada para o Serra Verde. Provavelmente aí durante 10 dias nós teremos uma travessia que será por baixo. Então nós estamos olhando a melhor forma para que não corra risco aluno, mulheres, pessoal mais velho, pessoal que tem que fazer esse trânsito. Pode ter certeza que nós estamos atentos. Porque isso é extremamente importante. Não podemos deixar de fazer a obra, mas de forma alguma qualquer obra é mais importante do que a vida, e é isso que nós estaremos fazendo, olhando pela vida de cada cidadão de Divinópolis. E gostaria aqui de estar falando duas situações. Minha assessora pegou um Uber nesse final de semana, parece até que o presidente da associação está aqui, e foi falado para minha assessora que eu votei pelo motorista do Uber, que eu sou contra a lei do aplicativo, que eu era contra o aplicativo. E usou o nome do senhor, a pessoa que falou isso. Então, assim, eu sei que não é verdade, porque eu conheci o senhor e sei da sua idoneidade. Eu já sei, por isso que eu nem preciso da sua resposta, mas eu só gostaria aqui de esclarecer que eu sou a favor daquilo que é legal. E desde o princípio eu havia dito que gostaria que fosse uma lei e não um decreto. E que dentro daquilo que não prejudicasse ninguém, reafirmo. Porém, saí falando dentro do carro, não sabia que era minha assessora, estava ela e a mãe, ficou muito ruim, porque senão eu poderia achar que eram todos, eu sei que não são todos. Muito pelo contrário, a maioria dos motoristas são pessoas de bem, assim como eu sou uma pessoa de bem e estou aqui para trabalhar, jamais para prejudicar qualquer trabalhador. Pessoal do Uber tem todo o meu respeito, eu sei que vocês só estão aqui para poder fazer o melhor para Divinópolis. Muito obrigada, Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereadora Janete. A palavra segue agora com o vereador do MDB, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Fica concedida, vereador, a permissão para falar de onde a Vossa Excelência se encontra.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde hoje. Quero cumprimentar o tribuno Rodrigo Rodrigues Ferreira, que veio falar sobre ações das instituições, agentes políticos diante do endividamento público e seus reflexos no município de Divinópolis. Eu quero aqui parabenizar o tribuno, porque veio abordar assunto de grande importância para a nossa cidade. Fez um pedido a esta casa para que a presidência dessa mesa diretora instaure uma comissão especial para averiguar a situação da cidade. Eu quero aqui falar para o tribuno sobre a Lei Candir, que ele disse que nós ainda temos 279 milhões para receber. Eu busquei informações da prefeitura e pude me informar com o procurador do município, Dr. Wendel, que realmente nós temos dinheiro a receber da Lei Candir, só que não é a prefeitura que pode acionar a justiça para receber esse dinheiro. Esse dinheiro já foi acionado através do Estado, o Estado acionou a Justiça, e tão logo a Justiça se manifeste e dê direito ao Estado de receber aquilo que ele tem direito da Lei Candir, ele irá repassar tudo o que é de direito dos municípios. Mas, a princípio, não é o município que tem o direito de entrar na Justiça para rever esse dinheiro, e sim o Estado, e já o está feito. Mas quero parabenizar pelo uso da fala e a preocupação com o funcionamento da nossa cidade. Uma vez que a cidade está sim em dificuldades, nós recebemos da prefeitura com uma dívida de 53 milhões, temos mais 130 milhões para receber do Estado, entre alguns tipos de verba, IPVA, nós temos vários tipos de dinheiro para receber, Fundeb e outros. Nós ainda temos da Lei Candir. Mas essa preocupação é válida porque, como funcionário público, tem que preocupar sim
com a situação da prefeitura. Afinal de contas, são trabalhadores da cidade e a prefeitura são seus patrões. Eu quero aqui falar o seguinte. Dia 28/10, ontem, dia do servidor. Quero aqui abraçar a todos os servidores dessa cidade e a todos os servidores públicos do nosso país. Uma vez que sem o servidor, que é o ato de servir, a nossa cidade não cresce, a nossa cidade não anda. E o futuro da nossa cidade não só está nas mãos dos jovens, mas está também nas mãos dos servidores públicos, que muito fazem por nossa cidade. Parabéns pelo seu dia 28/9. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje abordar também, dentre os assuntos, dentre os temas, eu quero aqui falar do patrulhamento que está acontecendo nas estradas rurais e da colocação de escória. Eu que fiz uma denúncia aqui há uns 10 dias, 15 dias atrás, com relação ao amontoado de escória que foi colocado na beira da estrada, ligando Divinópolis a Buritis. Eu chamei a atenção para esses amontoados de escória sendo colocados na beira das estradas. Quem passa naquela estrada todo dia, tudo bem, já conhece a estrada e sabe que ali está colocando escória para poder melhorar os pontos críticos das estradas. Mas quem passa ali uma vez ou outra, corre o risco de acidentar. E nesse final de semana, aquilo que nós prevíamos aconteceu. O motoqueiro acidentou na estrada de Buritis e machucou muito. Graças a Deus, não teve percas maiores. Eu disse aqui que isso aqui que eu mostrei é um atrativo para fazer as pessoas perderem vidas. Então, eu alertei o secretário de agronegócio, mas parece que eles não gostam muito de dar ouvidos. Mas está aí, o primeiro acidente aconteceu nesse final de semana. E eu disse que gostaria até de saber quem foi a pessoa que acidentou ali, porque ali tem responsável. O primeiro responsável por aquilo que foi colocado ali é o secretário de agronegócio, Hilton de Aguiar. Então, se puder aparecer, vai lá mostrar para ele que aquilo que eles fizeram lá não é a maneira correta de arrumar estradas rurais. Vão arrumar as estradas rurais? Vão com equipe. Vão com caminhões, vão com patrol. E ali, escarifica a estrada com a patrol, esparrama a escória no meio da terra e molha com caminhão-pipa para ficar um serviço bem feito. Começou de manhã, o que colocou durante o dia é feito durante o dia para não ficar nenhum amontoado de escória para poder ser atrativo para coisa ruim, atrativo para tirar vidas. Hoje nós fomos ali, ontem eles começaram o serviço e o secretário, ele está bom para trabalhar. E ele quer trabalhar, parece que é escondido. Ele não avisa para onde vai trabalhar, mas não tem problema. Ele pode trabalhar escondido o tanto que for. Nós vamos achar ele. E vamos achar também as besteiras que ele tem feito. Pode ter certeza que se ele fizer a coisa certa, vai ter elogios. Inclusive é do meu partido. Se fizer errado, vai ter crítica. Porque eu não estou aqui para elogiar uma pessoa que trabalha errado. Hoje nós estivemos ali fiscalizando, eu quero que mostre o serviço que tinha que começar da forma que começou a patrolar as estradas ontem, escarificar, para poder misturar a escória na estrada. A outra foto, Arthur. Aqui, a patrol escarificando a estrada para misturar a escória. Esse serviço é o serviço correto, mas desde que colocou o primeiro caminhão de escória ali, já tinha que ter feito esse serviço. Próxima foto, Arthur. Aqui você pode ver que as estradas estão sendo escarificadas e está sendo misturado com a escória e molhada com o caminhão-pipa. Então aqui, esse é um serviço correto. Mas tem 15 dias que estão colocando essas escórias nos morros em algum ponto crítico que tem necessidade, mas não tem feito o serviço correto. Hoje começou a fazer o serviço correto, mas depois que já aconteceu o acidente. Graças a Deus que a pessoa que acidentou ali não teve percas maiores. Teve lá uns esfolão, uns arranhão, umas escoriação,
Mas é coisa que supera. Mas espero que essa pessoa apareça para a gente ir lá no secretário mostrar o serviço porco que ele fez, no que resultou, que era acidente. Nós previmos que ia acontecer acidente ali. Só ele achava que não. Só ele que acha que a coisa está sendo perfeita. Mas ali a gente viu que tinha perigo de acontecer acidente. Mas vamos continuar fiscalizando. Haja visto que nós solicitamos para arrumar as estradas, principalmente nos pontos críticos. Choveu, principalmente as primeiras chuvas. O pessoal que mora em lugar de chão já começa a ter dificuldades. Isso agora começou a melhorar as estradas que liga a comunidade de Buritis a Divinópolis. E eu quero aqui também falar mais uma vez da verba do PAC 1. Quero falar da verba do PAC 1 porque ontem, meia-noite, tinha alguém mandando vídeo para mim lá do Terra Azul. Mandando um vídeo para mim, dois ônibus na linha do transporte coletivo agarrado no barro. A primeira chuva, um calorão terrível, todo mundo rezando para chover e quem mora nesses locais pedindo a Deus para não chover, porque senão nem trabalha. Então, meia-noite em Mucato, tinha uma pessoa lá do Terra Azul me mandando uma gravação de dois ônibus agarrados no barro na linha do ônibus do Terra Azul. Então eu quero falar da verba do PAC 1, que é a verba do PAC Saneamento. Uma verba que nós votamos aqui em 2007, e até hoje o povo do Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão, aguardam que as obras cheguem até eles. É, que é o asfaltamento, construção de redes pluviais, construção de rede de esgoto, que a verba era para isso. Mas infelizmente, não sei porquê, não sei o que, que os prefeitos passados fizeram, que não chegaram o benefício até eles. E aqui eu quero falar, mais dois minutos, senhor presidente, que nós estivemos na prefeitura no dia 16 de setembro, em uma reunião com o pessoal da Caixa Econômica Federal, tivemos com o prefeito Galileu, com o pessoal da Caixa, José Antônio, Guilherme, Cláudio Rodolfo Machado, e com o deputado Domingos Sávio. Já fora resolvido toda a burocracia dessa verba. Dos 43 milhões e 700 mil, ainda resta 22 milhões para terminar esses bairros que eu citei. Que é fazer as redes pluviais, rede de esgoto e asfaltamento na linha de ônibus. E aí ficou acordado que para chegar no Ministério do Desenvolvimento, no ministro Gustavo Canuto, que precisava de ter prestígio político. Eu quero aqui chamar, naquele dia, quem colocou à disposição para chegar no Ministério com prestígio político foi o deputado federal Domingos Sávio. Mas nós temos também o deputado federal Fabiano Tolentino. Juntarem-se as forças é necessário para que esse dinheiro, esses 22 milhões, porque como foi anunciado há um tempo atrás, que o dinheiro estaria liberado, o que não é verdade, o povo está sofrendo na pele por um dinheiro que está preso no Ministério do Desenvolvimento com o ministro Gustavo Canuto. Então, que o deputado federal Domingos Sávio, que está mais próximo, que o deputado federal Fabiano Tolentino, usem dos seus prestígio político, porque nós precisamos que os 22 milhões cheguem a Divinópolis, porque as obras já estão licitadas, as obras já têm as empresas que vão fazer, resta apenas o dinheiro chegar para o prefeito Galileu darem a ordem de serviço e para que os moradores lá do Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão recebam o benefício. E meia-noite não precisa de ligar para ninguém para falar que tem osso agarrado na linha lá, faltando transporte. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Agradecemos, vereador Adair Otaviano, pela sua contribuição. A palavra segue agora com o vereador, primeiro secretário da mesa diretora, eminente vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, queria cumprimentar de forma especial o nosso amigo Rodrigo Rodrigues Ferreira, que faz um belíssimo trabalho à frente do sindicato, teve que ir cobrando a questão das verbas, isso é importante, desde o início. O vereador Adair Otaviano foi muito feliz na fala dele. Nós temos que ter união em prol de Divinópolis. Teve uma prestação de conta aqui da área da saúde. só do governo do estado nesse ano, ele tinha que repassar para o nosso município mais de 31 milhões. E até o momento repassou só 6. Não estou aqui para defender ninguém, só para falar a verdade com responsabilidade à população. Divinópolis, todos os municípios, né, ele tem que investir na área da saúde 15%. Não é de hoje que o governo de Divinópolis, como os outros municípios também, sempre investe além disso. Divinópolis, esse ano, já investiu a mais de sua responsabilidade, mais de 10 milhões na área da saúde. Aí falta educação, falta... Quando você tira o recurso de uma área e investe em outra, você tira, aí deixa de fazer, pode vir acontecer o que está acontecendo, que é a questão das manutenções nas vias. Mas quando você deixa de investir em saúde, é prioridade. Nós não podemos deixar de investir na saúde. E mesmo assim, mesmo investindo além da sua obrigação, aconteceu isso na gestão do Vladimir, quando eu era presidente do Conselho de Saúde, Divinópolis sempre vem investindo a mais na saúde do que a sua responsabilidade, devido à falta de repasse dos governos, principalmente do Estado. Na prestação de contas que esteve aqui, os vereadores que esteve presente aqui, pôde observar e até indagamos isso, falou assim, a questão disso aí. Porque 31 milhões que tem que ser repassado para o nosso município, até agora só foi repassado 6. E nós já estamos no final de outubro. Então nós temos que cobrar do governo do Estado esse repasse, porque saúde é um direito de todos nós. Para não fugir a minha fala aqui, eu sou um cara que tento levar meu trabalho de forma técnica e com responsabilidade, até para fugir um pouco do que eu ia falar aqui, quando citou sobre a Cláudia. Hoje a secretaria da Cláudia é uma secretaria de manutenção, não é uma secretaria de obras. Nós votamos aqui a lei 8.480 de 2018, onde que a secretaria de obras é a SEMFOP, Secretaria Municipal de Fiscalização, Obras Públicas e Planejamento. E a SENSUR é a secretaria de manutenção no nosso município, praças, troca de lâmpadas e assim adiante. Queria falar de coisas boas para o nosso município. Até através do nosso nobre vereador Marcos Vinícius, nós dois fizemos uma dobradinha positiva. Nós estamos correndo atrás de uma doação de um terreno do Estado para o nosso município, de mais de 6 mil metros quadrados. É um sonho antigo, de quando nós éramos presidente lá do bairro, através do Zé Luiz, o Tim, Vanir. Nós sempre vinha lutando, que é uma área, um terreno abandonado, que precisa de ter ocupação. Nós lutamos por várias vezes, tentando levar algum órgão público para lá, mas só que, graças a Deus, agora nós vamos ter essa doação, já está na fase final da doação desse terreno para o município, onde que nós vamos poder construir um CMEI, uma praça de esporte, coisas para atender a população de modo geral. Então, e através disso aí, como assim, até um sonho antigo, nós temos um CMEI hoje que paga R$4.000 de aluguel mensal de duas casas. A gente vem sonhando isso, pensando na economia do município, administrar o que é nosso. Nós tínhamos cobrado já do governo passado, Pimentel, talvez a cessão da Escola Dona Diva para o município, onde que nós poderíamos levar o CMEI Isauro Ferreira para lá para economizar na questão do aluguel. R$50.000 por ano, pensa bem nisso, a gente abastecendo os carros para levar os pacientes para fazer tratamento fora do domicílio. Quantas pessoas que nós vamos atender com essa demanda? Então, já está também em fase conclusiva a doação desse terreno, mais 6.200 metros de terreno, que é a Escola Dona Diva, que fica de frente ao posto de saúde, um sonho antigo do Conselho de Bairro. Zé Luiz, Tinho, nós sempre brigamos por isso, pedimos para que passasse esse terreno para o município, porque hoje lá tem 122 alunos estudando. Pela a perspectiva que fez para o ano que vem, terá 71 alunos. Se manter uma escola estadual com 70 alunos é prejuízo para os corpos públicos.
Então, há essa possibilidade dessa escola ser doada para o município de porteira fechada, com os materiais que estão lá dentro, para poder dar uma qualidade de vida às nossas crianças. Pensando nisso, quando a gente trabalha em planejamento, a gente tem que planejar a nossa cidade hoje, amanhã e depois. Nós já tínhamos cobrado da Vera a possibilidade de crianças de 2 anos a voltar a estudar no CMEI. E vou te ser sincero, a possibilidade está grande, porque as salas de aula lá vão poder atender. Então, assim, nós temos que pensar nessa questão. E os funcionários de lá, da Escola Dona Diva? A Escola Dona Diva só tem um funcionário que é do Estado. E mesmo assim ela é do município, cedida para o Estado. Então, essa perca dos funcionários que trabalham na Escola Dona Diva não vai ter. Então, nós precisamos de pensar, planejar a cidade a longo prazo, não imediatismo, tapar buraco. Vamos unir. Rodrigo usou uma fala importante a última vez que ele usou a tribuna. A primeira pessoa que utilizou essa tribuna quando nós assumimos, Mauro, colega, ex-colega meu lá da Gerdau, vamos trazer solução para os problemas. Problemas tem muitos. Nós sabemos que precisa de podar as árvores devido a esse período chuvoso. Foi uma chuva ontem, muita gente falou assim, foi uma chuvinha. Onde eu estava foi um chuvão, que eu tive que ficar parado, inclusive eu estava no Niterói, teve que até que desviar o trânsito devido a uma estrutura metálica que veio a cair. Então os outros falam assim, foi uma chuvinha, teve município que deu ventania de 130 km por hora. Então, assim, nós não sabemos os fenômenos da natureza, nós não damos conta de controlar. Então, assim, precisamos planejar a nossa cidade a longo prazo, precisamos desses recursos, da Lei Candir, dos repassos do governo do Estado que venha fazer com clareza para o nosso município. Não só o nosso município, todos os municípios de Minas Gerais estão passando por essa dificuldade. Recentemente, teve essa votação dos 245 milhões, que irá beneficiar demais o nosso município. Tem a questão da cessão onerosa do petróleo, onde o Domingos Sávio, através de uma emenda, que ele era o relator desse projeto, ele conseguiu passar de 450 milhões para 850 milhões os recursos destinados a Minas. Então, nós temos que trabalhar com planejamento. Quando eu falo assim que nós precisamos de ir além, é buscar, ver onde que tem algum imóvel que está pagando aluguel, buscar esse imóvel para o município. Amanhã nós estaremos em Belo Horizonte, juntamente com a minha assessora Karina, o procurador do município, o Rodrigo, para ver a questão da Arsai. A Arsai falou que ia fazer, que o Divinópolis criasse o fundo, transferia 3 milhões para o município. Mas Divinópolis já recebe uma parcela do Estado. Então, amanhã nós vamos... Inclusive, os técnicos da Arsai nem sabiam que Divinópolis recebia esse repasse. Nós tivemos uma reunião com o promotor no início do nosso mandato, onde ele falou assim que um dos contratos mais bem celebrados foi o de Divinópolis. É ruim, e mesmo assim ainda foi bom. Quando eu mostrei para ele que nós tínhamos esses 4% de recebimento bruto, ele assustou. Ele falou assim, traz o contrato aqui para mim ver. Porque se nós já recebemos, nós não podemos perder. Se for trazer mais recursos, mais 3 milhões, que nem ele falou que vai ser, maravilha. Mas o que nós temos, nós não podemos perder. Depois que você fecha outro contrato, nas entrelinhas que é o perigoso dos contratos, cancela esse outro recurso. E hoje, quem é de obrigação da Copasa de investir em saneamento, esse recurso que está vindo da Arsai para o nosso município, segundo informações, o município é obrigado a fazer o saneamento básico. Então nós não podemos assumir essa responsabilidade. Amanhã nós estaremos lá na Arsai às 11 horas. Fizemos algumas perguntas para eles ainda não responderam, mas vamos levar um contrato. Mais 2 minutos de conclusão, senhor presidente. Porque a gente tem que trabalhar de forma técnica, para a gente não prejudicar o nosso município mais ainda. Sempre que fazem todas as decisões nossas, nós buscamos a forma técnica para poder não errar, procurar errar menos. Porque errar, todos nós vamos errar. Senhor presidente, era o que eu tinha isso na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos também a participação do vereador Renato Ferreira E ouviremos agora o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala falando sobre um projeto que está pautado para esta tarde, um projeto que trata da atualização da planta de valores. E, nesse mesmo sentido, vi uma matéria no jornal onde fala do escalonamento do salário dos servidores. E na justificativa, tentando empurrar a responsabilidade para essa casa, tentando empurrar a responsabilidade para não atualização da planta de valores. E aqui, senhor presidente, eu quero ser crítico, porque se os técnicos da prefeitura tivessem interesse de passar a planta de valores, eles estavam discutindo ela desde janeiro desse ano, para a gente votar ela no final do ano, para levar transparência para a comunidade, para a população. E eles são omissos, a comunicação da prefeitura é omissa, eles não têm coragem de pegar uma imprensa e ir para a imprensa defender o que eles querem que a gente aprova aqui. Se vocês querem que a gente aprova, vem para o povo, vem para o circo, vem para a arena, não fica de camarote assistindo. São covardes, seu presidente, os técnicos que mandam o projeto para essa casa e não tem coragem de ir para a imprensa e tentar mostrar a verdade para a população. Mostrar que realmente precisa ser atualizada a planta. Porque a gente vê um vídeo, uma pessoa falando que aumento de IPTU, que é um absurdo, e eles não têm coragem de ir. Se é mentira que esses vídeos falam, por que vocês não vão enfrentar o povo? Eu tenho certeza que a imprensa está de porta aberta para vocês, que são os técnicos, mostrar a realidade para a população. Mas não, é mais fácil jogar aqui para essa casa, falar que vai escalonar o salário dos servidores e que a culpa é dos vereadores que não querem atualizar a planta. E aqui, seu presidente, sem discussão nesse projeto, se esse projeto vier aqui pautado para essa casa não for retirado, o meu voto é contra, porque eu quero discutir o projeto junto com o povo. E os técnicos da prefeitura, que são as pessoas que têm que estar aqui, que têm que ir para a imprensa, para mostrar e tentar levar a realidade para cada morador da nossa cidade. Então, senhor presidente, mais uma vez aqui, eu já quero declarar que não adianta tentar empurrar a goela abaixo, igual foi em 2017. Chega final de um ano, todo mundo fica doido, esperando entrar de férias para depois chamar uma extraordinária para votar o projeto. Tentar votar o projeto nas coxas. Isso, senhor presidente, eu não vou entrar nessa área, porque aqui eu já declaro que meu voto é contra se continuar dessa forma. Agora, se a equipe técnica quiser, igual no, em 2017, o vereador Edson, que é hoje até da oposição, que propôs audiências públicas para discutir junto com as comunidades, nas quatro regiões da nossa cidade, isso sim é um trabalho que tem que ser feito, de discussão, e não pautar o projeto aqui para a gente votar de qualquer jeito, votar de um dia para o outro. Então eu estou fora, senhor presidente, desse tipo de negociação. Quero que o projeto venha, que a equipe técnica da prefeitura toma frente, que vai para a imprensa, que vai explicar o projeto. Se algum vereador tiver dúvida, que abra as portas para eles tirar dúvidas. Assim nós vamos construir um caminho com consenso. Dessa forma, de qualquer jeito, eu acho que empurrar, tentar jogar uma culpa de escalonamento de salário em cima dessa situação, eu acho que é covarde aqui com essa casa. Então, senhor presidente, mais uma vez, se o projeto for votado hoje, meu voto será contrário. E aqui, senhor presidente, vendo atentamente lá da minha sala, o discurso do vereador Roger Viegas, onde muito atento falou sobre o hospital público. E eu não sei se o vereador recorda, em 2017 eu fiz essa denúncia, onde o hospital público da nossa cidade, de Divinópolis, o hospital regional, só a prefeitura de Divinópolis que arca. Só a prefeitura de Divinópolis paga a empresa para vigiar o hospital. Um hospital que vai atender 54 municípios e a prefeitura de Divinópolis gasta mais de R$500 mil por ano para vigiar o hospital. Então agora, aproveitando esse gancho do vereador Roger, né, e aproveitando também, né, o alinhamento que ele, o Matheus, tem com o deputado Cleitinho, é hora da gente chamar a responsabilidade do Estado. Se é 54 municípios, por que que não divide os 40 e poucos milhões por mês para cada município? Desafoga a cidade de Divinópolis. Não é justo Divinópolis pagar uma conta sozinha, onde 54 municípios vão ser beneficiados. Então fica aqui a reflexão, Roger, quer te chamar para essa discussão, né? Se for o caso, a gente ir atrás do deputado, que tem um bom acesso com o governador Zema, para poder aliviar a nossa cidade. É R$500 mil de reais por ano para vigiar um hospital público, um hospital regional que vai ser, que vai beneficiar 54 municípios. Então, mais uma vez aqui também, Roger, quero te chamar, nós fazer uma comissão e até o deputado, para a gente poder aproveitar esse gancho e tentar com os outros municípios que vão ser beneficiados com o hospital, para poder ter a sua responsabilidade, ter a sua parcela de responsabilidade. E aqui, seu presidente, hoje pela manhã eu fui convidado por alguns comerciantes lá da rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, né, a rua da Ponte do Esplanada, onde os comerciantes ali estão preocupados com a alta velocidade dos veículos e fizeram uma reivindicação de um redutor de velocidade ali, né? Então já encaminhei para o Lux e nós já vamos agendar uma visita no local para poder tentar levar essa melhoria lá para os comerciantes e moradores da rua Maria Joaquina, ali no bairro Antônio Fonseca. Tendo em vista que nós já temos um pedido, né, de um redutor de velocidade em frente ao CMEI, a Anália Nogueira, que também fica nessa rua, e a gente sabe que é uma rua que tem um trânsito muito grande, um trânsito que liga vários bairros, né, então um trânsito intenso que realmente precisa de um olhar diferenciado do poder público. Então pode aguardar que nessa semana, no máximo na outra, nós estaremos aí no bairro Antônio Fonseca fazendo essa análise junto com a equipe da CETRANS. E aqui, seu presidente, mais uma vez, agora eu quero parabenizar o Roger, né, que esteve no meu gabinete hoje, à tarde, a hora que eu cheguei, né, ainda há pouco assinei o parecer do projeto, né, do aplicativo dos motoristas de Uber, né, o Roger de imediato já saiu recolhendo as assinaturas, né, e conseguiu as assinaturas para que possamos votar o projeto daqui a pouco, né, e atender os pedidos aqui. Foram várias reuniões dessas pessoas que estão trabalhando, que estão querendo trabalhar na nossa cidade e, infelizmente, até para trabalhar encontra-se barreiras. Mas se Deus abençoar hoje, nós vamos fazer o nosso papel aqui e pode contar com o meu voto favorável. Muito obrigado,
senhor. Senhor presidente.
Agradecemos a importante participação do vereador César Tarzan.
Senhor presidente, citado só para responder o questionamento do vereador.
Perfeitamente, vereador.
Está acatado aqui, vereador César Tarzan, sempre zeloso, que, né, nos citou aqui. Estamos dispostos, assim, a fazer então essa comissão, encaminhar tanto o pedido ao deputado Cleitinho, quanto também pressionarmos o nosso município quanto ao consórcio, que sabemos, né, que existe o consórcio, como o senhor bem disse, são 54 municípios não só o deputado Cleitinho, mas com a força política do Cleitinho junto ao governo Zema e até mesmo com a representatividade junto a esse consórcio. É, o que mais importa hoje é zelar pelo patrimônio público lá, além da obra física, mais de 2 milhões de reais em maquinário lá dentro do Hospital Público Regional, dessa obra parada que a cidade e as outras 54 tanto anseiam, né, pelo término dessa obra. Vereador Tarzan, obrigado aí por ser citado e com certeza estamos à disposição para formar essa comissão, daremos novos passos. Muito obrigado, é isso, senhor presidente Caboja.
Com a palavra o nobre vereador Edson Souza.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
À vontade, senhor vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, pela net, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria saudar nessa tarde, através do professor Marcelo, esse projeto de lei que vai ser apreciado aqui nessa tarde, através dos representantes da população. Quero deixar aqui a priori que eu conheço o projeto, estudei o projeto e o meu projeto terá o meu apoio e o meu voto. Pode ter certeza disso, acompanhando o projeto Roger, nós votaremos favorável assim que ele estiver na pauta. Senhor presidente, tem vários conceitos no dia a dia, na cultura simples, que a gente não sabe a origem da beleza dessa verdade. Mas eu fico a entender aqui, senhor presidente, em pleno século XXI, os moradores do bairro Floresta, há quase 3 meses com as fossas transbordando. E eu vou cobrar isso aqui todo dia do prefeito Galileu. Todo dia eu vou cobrar isso do Galileu, que não tem condições, em pleno século XXI, fossa transbordando nas ruas. Aqui, senhor presidente, nós estamos aqui no plenário agora com 9 vereadores. Eu queria fazer uma pesquisa aqui com a amostragem. Tirando o senhor que mora lá em Ervida, todos aqui têm uma estrutura sanitária na sua casa. Mas eu estou cobrando essa questão das limpezas da fossa. Se não me falha a memória, é a 5ª vez aqui hoje. Lá no bairro Floresta tem pessoas de bem. Homens e mulheres que trabalham, acordam de madrugada. E eu fico vendo o senhor prefeito, liga o ar-condicionado lá, água mineral com gás, tem aquelas balinhas de chocolate, e não resolve nada. É rapadura. A crise chegou lá. É rapadura. A turma do gabinete conhece bem, né? Rapadurinha. Então, a gente fica triste, senhor presidente. Fossa, em século XXI, fossa transbordando com esse sol quente, com essa chuva, e o senhor prefeito não faz nada. Sabe que ele não faz por incompetência ou por maldade? Maldade eu até não acredito, não. Eu não acredito. Mas por incompetência? Isso é sério. É a terceira ou quarta vez que eu venho falar do bairro Floresta aqui. É uma brincadeira. Senhor prefeito, nós vamos cobrar do senhor todo dia agora aqui, sobre a fossa do bairro Floresta. Senhor presidente, hoje estou vendo aqui que o senhor pautou a planta de valores, projeto EM-081-EM-011. O Código Tributário é a planta de valores. Queria parabenizar o senhor. Queria parabenizar o senhor, senhor presidente, porque saiu um áudio aí onde eu fui atacado, que, segundo esse áudio, é eu, o Roger e o Matheus Costa que me deixa votar. Que eu estava com picuinha, que eu faço emenda. Senhor presidente, esse projeto aqui tem 1 ano e 11 dias. Todas as emendas são minhas, não tem nenhum vereador aqui que fez uma emenda. Eu estou escrevendo minhas memórias e tem um vereador aqui nessa casa falou um dia uma coisa comigo, o seguinte, abre aspas. A maioria dos vereadores não estuda projeto. Fecha aspas. Vai partir para... Vai fazer parte da minha memória. Isso é sério. Esse projeto tem 1 ano e 11 dias que está em conta nessa casa. E o senhor hoje teve a decência de pautar ele. Se vai ser aprovado, ou se não vai, tudo bem. Mas o povo não dá conta mais de pagar imposto. O brasileiro trabalha 156 dias por ano para pagar imposto. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias que prepara para a LOA, está lançada em quase 32 milhões. O IPTU para 2020, o prefeito quer bacatela de 90. Quase 200% do que arrecada. E quer que eu fico calado? E quer que eu fique calado? Um prêmio da Mega Sena é uma média de 9 milhões. O prefeito está tentando tributar, tirar o dinheiro dos cofres, da saia da população, 9 Mega Sena e meia. E agora vem com discurso aí, como falou hoje essa voz dessa selva política que virou Divinópolis, o vereador César Tarzan, que não pega em cipó errado. Quando ele fala aqui que está com a cortina de fumaça e as lideranças têm que saber disso. Não é culpa, não. O vereador está com pagamento aqui tudo em dia. Todos aqui estão com pagamento em dia. Todos aqui. Aqui não tem crise. Aqui nessa casa não tem crise. Tem crise é para o pobre, que está substituindo manteiga por margarina, andando a pé. Tem crise é para quem não está no poder judiciário, legislativo ou executivo. Aí tem crise. Mas quem está no poder legislativo, que é isso? Esse povo que não conhece o que é a palavra crise, não. Nem na etimologia da palavra, no sentido clássico do latim, crinele, crescimento. Esse povo aqui não sabe o que é crise, não. Tanto que tem uma lei onde o reajuste, e aqui vai para o pessoal do executivo, sindicato, tal, aqui, tem que pagar o reajuste em março. Aqui todos receberam a partir de março, porque a lei fala. O presidente Carvalho não inventou, não. Ele só cumpriu a lei. Mas o Dom Galileu IV cismou que tem que pagar a partir de junho. Não, eu não vou pagar isso não. Eu vou pagar. E vereador ficar calado, sindicato ficar calado, associação ficar calado. Mas os vereadores todos receberam. Todos, eu não estou falando em termos genéricos, conheço seu caráter, sua conduta. Em termos genéricos, tem exceções. Eu estava lembrando o filósofo Schopenhauer. Só os loucos falam a verdade. Essa casa aqui está complicada. Essa casa aqui está complicada. Você vai chegando e vai vendo algumas ações que você não entende. Ainda bem que o senhor presidente teve a decência de pautar o projeto hoje. Que cada um vota do jeito que quer. Que cada um vota do jeito que estudou, que o projeto está aqui, tem 1 ano e 11 dias. Nós já sabemos. Todo mundo estudou, todo mundo aqui é estudioso, leva o serviço para casa, estuda, faz emenda, faz subemenda, faz requerimento. Uai, por que não votar? Por que não votar? A população de Divinópolis tem que saber de que lado os vereadores estão. Nós temos o IPTU mais caro de Minas Gerais. Essa indecência tributária de 93, e hoje nós vamos debater isso aqui, ela começou. Não foi agora, não. No governo do Vladimir, nós chegamos a ter 16 mil imóveis com cota básica. Hoje a média de cota básica no município é 11 mil cota básica, a média. Nós temos um reajuste automático, mais dois minutos, senhor presidente, de quase 7% todo ano. Nós vamos estudar esse projeto e vamos mostrar como é que foi formulado a planta de valores de 93. A população tem que saber, a população tem que saber que esse loteamento, tudo que o Galileu aprovou, foi lançado com valor de bala. Nós estamos aguardando o relatório. O prefeito Galileu é que lançou. Ora, se nós temos 11 mil imóveis que pagam a cota básica, 26.200 que pagava abaixo da cota básica, dá 40, dá 37 mil imóveis. São 157 mil imóveis tributados, ou seja, 27% dos imóveis paga valor irrisório. Mas aquele que paga 500, 400, 600, o prefeito quer ir lá para mexer no bolso dele. Eu acho que corrigir as distorções, sim. Mas aumentar imposto no povo, não. O povo não dá conta. O povo não dá conta, coitado. O povo não tem dinheiro. E as pessoas vêm com esse discurso. Senhor presidente, quero parabenizar o senhor. Quero parabenizar o senhor de ter pautado esse projeto. Que cada um vote com a sua consciência e cada um vote no estudo profundo que todos aqui fizeram. Ah, que eu tenho certeza que estudaram. É desde 93. Então, esse estudo que cada um fez, os senhores estão aptos para ser juiz e fazer uma justiça social nessa tarde. Obrigado, senhor presidente.
Nós é que agradecemos a importante participação do vereador Edson de Souza. E o próximo vereador inscrito é o vereador vice-presidente dessa casa, pastor Marcos Vinícius.
Senhor presidente, vereador Rodrigo Caboja, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes nessa assistência, profissionais da imprensa, profissionais que estão nas redações das emissoras de rádio, jornal e televisão, a você, cidadão que está em sua casa, no seu local de trabalho, eu peço licença para entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, e apresentar aqui algumas informações e digressões acerca do nosso município. Assim, cumprimento também os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real, online, pelas nossas plataformas. A todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Dois assuntos me trazem hoje a essa tribuna, o primeiro dos quais é tratar da questão que envolve centenas de pessoas e, por assim dizer, com envolvimento a milhares de pessoas, que é o serviço de prestação de serviço através de aplicativos de transporte de passageiros aqui nessa cidade, através do projeto de lei que está aqui em minhas mãos, que deveremos votar ainda hoje. Daqui a pouquinho eu vou tratar deste assunto. Antes, eu quero aqui cumprimentar o nosso nobre tribuno, Rodrigo Rodrigues, que tem trazido para a gente importante contribuição e uma reflexão a respeito de uma responsabilidade que é de todos nós. Uma situação que é notada, é vista e é de conhecimento de todos. Uma situação que, se não tratada devidamente, não enfrentada, Rodrigo, vai nos remeter inevitavelmente há uma ingovernabilidade. A situação das finanças do nosso município é cada vez mais catastrófica.
O que está se vendo hoje é só um prenúncio de algo ainda mais devastador que pode acontecer amanhã, inclusive com o escalonamento de pagamento dos servidores públicos. Parece que o primeiro reflexo dessa crise financeira é prejudicar os trabalhadores, aqueles que nada têm feito para contribuir com essa situação de ingovernabilidade financeira e orçamentária. Tudo bem, há uma situação atípica até da retenção dos repasses pelos entes federados maiores, do governo do Estado, do governo federal, mas há alguns deveres de casa que não foram feitos. E há sim uma sinalização do Tribunal de Contas dizendo que os municípios não devem ficar reféns, sujeitos, dependentes cada vez mais dos repasses dos entes federados. Tem que se fazer o dever de casa, tem que se praticar a justiça fiscal, tem que se praticar a justiça social, tem que se arrecadar melhor devidamente com justiça social. Agora, é inadmissível uma passividade quando a gente vê o município à beira do abismo, quando se vê dificuldades terríveis e prejuízos que já acontecem na área da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura urbana, uma cidade que perdeu a capacidade de investimento. Hoje ninguém pede mais obras nessa cidade, obras maiores que demandam investimentos mais altos. O que se pede agora é tão simplesmente aquilo que é trivial, elementar e básico. É uma rede de esgoto, é uma pavimentação, é um poste de iluminação pública. O que se pede hoje é só dignidade, e nem isto o governo do município consegue mais prestar pela incapacidade financeira deste município. Ora, meu caro sindicalista Rodrigo Rodrigues, Vossa Senhoria traz para a gente hoje uma contribuição muito importante e seríssima, que possamos debater as suas considerações aqui, as suas digressões que são próprias, são pertinentes, de alguém que conhece essa cidade, que convive com os formadores de opinião, que sabe o que se passa, não só aqui na área central, mas nos bairros mais periféricos, nos bairros mais distantes. Quando as pessoas sofrem com a poeira, quando as pessoas sofrem com o barro quando chove, é uma situação realmente lamentável, precária, de uma cidade que já foi tida e apontada como uma das principais do Brasil, com qualidade de vida, mas isto ficou no passado. Hoje, vivemos uma realidade completamente diferente de uma cidade que não tem sequer a celebração do seu aniversário no dia 1º de junho. Nem o desfile cívico-militar contamos mais por conta de uma precariedade financeira que cada vez mais se agrava. Então, lamentamos profundamente a necessidade desse escalonamento do pagamento dos servidores públicos e esperamos que esse alerta não se cumpra, que outras formas sejam encontradas e que possamos, então, ter mais tranquilidade para toda a nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Hoje pela manhã, recebi em meu escritório de advocacia, a pedido meu, a presença do vereador Roger Viegas. Pedi a ele que viesse ao meu escritório para que pudéssemos conversar um pouco e encaminhar com mais agilidade, com mais rapidez, uma situação tão absurda, nessa postergação, nessa protelação, nesse desrespeito, que é a falta de dignidade, a falta de iniciativa ou a falta de priorização de uma situação que envolve não só esses senhores que estão aqui, mas toda a população de Divinópolis, haja vista que o transporte de passageiros por aplicativos é mais do que uma tendência mundial, é mais do que uma inovação numa cidade especialmente que tem um transporte público tão deficitário e que deixa muito a desejar. Essa é uma realidade mundial e Divinópolis não foge à regra, mas faz-se necessário a regulamentação, porque no cumprimento das leis está a segurança de todos. Por falta de regulamentação, meu caro vereador, há uma tendência de uma marginalização, de um desrespeito que são indevidos. Porque são pessoas dignas, são trabalhadores, são pais de família, são pessoas que estão expostas no dia a dia, nas altas madrugadas, nas noites, aos riscos da criminalidade, mas estão prestando serviço com dignidade, com eficiência, com profissionalismo, um serviço que hoje já foi encampado pela cidade, que caiu no gosto da população e que deve ser respeitado e deve ser regulamentado. Então eu pedi ao vereador Roger Viegas que fosse em meu escritório para que eu pudesse urgentemente prolatar o parecer, e assim eu fiz, junto com outros colegas vereadores, vereador Renato, vereador Dr. Delano, e aqui está em minhas mãos, inclusive, o requerimento para inclusão na ordem do dia, e vamos sim votar hoje a regulamentação do transporte de passageiros, a regulamentação dos aplicativos aqui nessa cidade, porque é uma medida que se faz necessária em respeito a essas centenas de trabalhadores que terão agora a possibilidade de se profissionalizarem, de se organizarem melhor e de continuarem prestando um serviço que cada vez mais conquista novos clientes. Porque eu disse agora há pouco que aqui nessa cidade o transporte coletivo é muito deficitário. E mesmo se o transporte coletivo fosse prestado com eficiência, há uma gama de serviços que o transporte de passageiros coletivo não preenche, não atende. Portanto, não se pode pensar em reserva de mercado. O nosso respeito aos taxistas, a esses profissionais honrados também, o nosso respeito aos mototaxistas, que também têm o nosso respeito, mas o nosso respeito, a nossa consideração a esses profissionais de transporte de passageiros por aplicativos, que são, eu volto a dizer, uma realidade cada vez mais necessária. Não se pode ter reserva de mercado e não se pode ter também dificuldades para essa prestação de serviços, pelo contrário, tem que se ter uma desburocratização. Nós estamos vivendo um tempo de tanta dificuldade, meu caro Rodrigo Rodrigues, para a geração de emprego, para a geração de renda para o município, e o município não pode ser um entrave. Ao contrário disso, ele tem que ser um motivador, um apoiador, um incentivador, até porque esses trabalhadores vão gerar renda para o nosso município, vão gerar emprego em nossa cidade, vão trazer para atividade lícita muitas pessoas que muitas vezes não encontraram, por conta de uma crise e de falta de empregabilidade, condições melhores de sustentar as suas famílias. Então, o que eu quero dizer a todos os senhores, podem contar com o apoio do vereador Marcos Vinícius. Desde o primeiro momento, quando essa discussão se deu aqui nessa casa, nós nos posicionamos de forma contrária à iniciativa inicial de se regulamentar por decreto. Inclusive, estive na Secretaria de Trânsito e Transportes, naquela reunião com o seu secretário, que tem o meu respeito, mas a minha discordância, esse assunto tem que ser tratado através de projeto de lei, não com um ato unilateral de decreto, senhor prefeito. Tem que ter uma discussão ampla, e assim aconteceu com a participação e a contribuição de todos. E produzimos um projeto de lei que será aprovado hoje, eu tenho certeza disso, que vai trazer tranquilização para toda a nossa cidade. Eu volto a dizer, gente, insisto, não só para esses profissionais que estão aqui e outros tantos que estão agora na praça trabalhando, defendendo o pão de cada dia com dignidade, com honestidade, com trabalho e com profissionalismo, mas é toda uma cidade que agora vai ter um serviço regulamentado, legal. E eu tenho certeza que o que estamos fazendo hoje é tão somente o início de novas parcerias, de novas construções, de novos progressos, para que tenhamos, quem sabe, aqui nessa cidade um exemplo para todo o Brasil, de uma cidade que resolve os seus conflitos de forma respeitosa, inteligente e, sobretudo, sabendo reconhecer aquelas pessoas que querem contribuir, que querem trabalhar e, por assim dizer, merecem o nosso respeito e a nossa consideração. Parabéns, senhores. Contem com o nosso voto, nosso apoio. porque o que vocês fazem é dignidade para a nossa cidade. Muito obrigado, parabéns, boa tarde a todos.
Queremos agradecer a participação do vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius, e retornamos o trabalho a ele.
Ouviremos agora o último orador dessa tarde, anunciando a presença da Bel, que já chegou, né, Bel? Seja bem-vinda uma vez mais. A palavra segue agora com o último orador dessa tarde, honrado vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, os motoristas aqui de aplicativo aqui presentes nessa tarde, mais uma vez de quinta-feira, sejam todos bem-vindos e uma boa tarde. Senhor presidente, primeira coisa que eu quero registrar, a vereadora Janete, na semana passada nós estivemos lá na CEMIG, nas discussões sobre os fios pendurados aí pela cidade. O acidente que aconteceu na semana passada, na última quarta-feira à noite, Janete, do motoqueiro lá da hamburgueria do Gil, que os fios de internet, no caso fibra ótica, mais forte do que o fio atual que a gente está acostumado a viver, deu uma barriga na via e com isso o motoqueiro passou, eu até te encaminhei a foto aí para você, e chegou a dar um corte bastante extenso no pescoço dele. Então o que a gente vem discutindo no decorrer das semanas, em especial lá na CEMIG, volta a acontecer, nós fizemos as denúncias, estamos fazendo a denúncia do 116, o que tem de fio de internet pendurado nos postes com barriga, está muito perigoso, muito. Então, vereadora, fica mais esse registro aí para as próximas reuniões, poder estar colocando também na pauta esse motoqueiro que poderia ter perdido a vida lá do bairro Manuel Valinha, da hamburgueria do Gil. Senhor presidente, eu gostaria também de aqui, já de antemão, na minha fala, já antecipar que esse projeto que está pautado hoje, em especial, atualização da planta cadastral do IPTU, eu vou pedir o sobrestamento de até 60 dias dele. Quero dizer para Vossa Excelência que nós entendemos e sabemos que temos que atualizar a planta de valores do município. Temos que atualizar, nós sabemos dessa responsabilidade de vereador nosso. Existem algumas distorções em que tem que ser colocada em discussão por essa casa, em discussão pelas pessoas que são responsáveis pelas leis municipais, e o Executivo encaminhou para cá, que foi um trabalho e uma explicação técnica de vários meses, feita pelo Fernando Ferreira, Marcinho Azevedo, e entre outros da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Falar que não tem conhecimento do projeto, ou que o projeto é ruim, é fácil. Difícil é fazer igual o vereador Roger fez para vocês, proprietários de aplicativo. Que é o quê? Pegar um decreto, batalhar em cima dele, suspender o decreto e apresentar um projeto de lei para ser aprovado por essa casa e atender tanto os taxistas como também os aplicativos. Esse é o papel do vereador. Esse é o nosso papel. Ele poderia simplesmente falar, sou contra, revogo e mala. Não. Ele foi além disso. Mostrou sabedoria, mostrou inteligência, capacidade, montou um projeto de lei que atendeu vocês, atendeu os taxistas, atendeu todo mundo de uma forma geral e vai legalizar nessa tarde aqui hoje, através de uma inclusão, o projeto tão sonhado e esperado por vocês. Isso aconteceu porque a oposição, ela tem que ser feita de uma forma inteligente, de uma forma de que as pessoas saiam ganhando do modo geral, sem picuinhas partidárias, sem picuinhas pessoais, sem esmazelas, sem falas discrepantes e falas inoperantes. Falar que o IPTU do São Geraldo é justo, igual o IPTU do Bom Pastor e do Porto Velho, é justo. Mateus, na semana passada, Mateus Dias, usou essa tribuna para falar que paga R$ 452 de IPTU no bairro São Geraldo. Lá não tem rede esgoto, lá não tem calçamento, lá não tem pluvial.
lá não tem estrutura mínima, mas ele paga R$452 de IPTU. Tem mansões em vários pontos dessa cidade, que foi aqui colocado por várias e várias vezes, se pagam um valor irrisório perto do seu patrimônio. Como se calcula o IPTU hoje em Divinópolis? É o valor do seu imóvel, 1% do que ele vale. Hoje. Só que a planta genérica de valores, na atualização dela, o valor que está lá é um valor irrisório. Irrisório. Exemplo, um imóvel da rua Ibirité, 661, ele está avaliado na prefeitura por R$21.257,78. É o valor que vale esse imóvel lá hoje? Enquanto o imóvel do cidadão que aqui teve, o Matheus, está avaliado em R$85.000. Essas discrepâncias que têm que ser corrigidas. Se não é através da planta de valores, é através de quê? Apresenta o projeto. Vamos discutir. Apresenta uma nova prestação. Apresente-se. Fomente-se. Discuta com interesse popular. Não com interesse populista. Está feio. Está feio. Resolver problemas é igual o vereador Roger fez. Revogo o decreto, estou apresentando minha proposta. A minha proposta é essa. Não é simplesmente apresentando emenda, 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 e se todas for aprovadas, não dá volta contra o projeto. Porque já declarou que é contra. Já declarou que é contra. Mas e a cidade em si? Não estou preocupado com o Galileu, que só fica mais o ano que vem, não. Estou preocupado é com a cidade. Eu ter que falar de IPTU aqui pode me custar meu mandato. Porque estão falando nas redes sociais que eu sou o Papai Noel do IPTU, junto com o Galileu. Para quê? Para me denegrir, para me defamar. Vamos debater projetos. Vamos colocar aqui nessa casa coisas que vocês, que estão aí sentados, vão ter orgulho de saber que estamos discutindo projetos por vocês. E não com interesse político. E não simplesmente preocupado com a eleição de 2020. Preocupado somente com o voto da interpretação popular. Roger foi corajoso. Poderia ter do lado dele hoje todos os taxistas contra. Mas não tem, por quê? Achou o meio termo, achou o equilíbrio. E esse é o papel dessa casa, é achar o equilíbrio. Nós temos que buscar isso, é o equilíbrio do bom senso. Falar que é contra tudo e contra todos não vai resolver o seu problema do São Geraldo. Não vai resolver o problema do Terra Azul, do Costa Azul, do São Simão, do São Miguel, não vai. Falar que vai aumentar IPTU de pessoas carentes, se nós temos mais de 12 mil cotas básicas. Essas são pessoas carentes, que têm casa abaixo de 150 metros, ganham menos de 2 salários mínimos por mês. Isso é pessoa carente. Agora, querer colocar palavras na minha boca, querer falar que eu sou a favor de aumentar IPTU, quem em sã consciência, no momento de crise, vai falar em aumentar algum imposto para qualquer cidadão que seja? Quem? Sou contra. Mas nós temos uma matéria para apreciar. E hoje ela está de uma forma discrepante. Ela não condiz com a realidade. O valor que está, e aí eu faço para vocês que estão aqui nessa tribuna e que estão em casa, pegue a primeira folha do seu IPTU, olhe lá o valor venal do seu imóvel, se você tem coragem de vender o seu imóvel pelo valor que está escrito lá. Olha lá para mim, na primeira folhinha do IPTU, se você tem coragem de vender seu imóvel pelo valor que ali está. Essa é a discussão. Isso que nós estamos fazendo, atualizando esse valor venal. E aí o termo que nós temos que achar é as alíquotas, doutor Delano. Qual a alíquota que nós vamos aplicar? Porque se deixar na alíquota que está, ela é 1%. Ela é 1%. Temos que abaixar a alíquota, se é 0,30, 0,40. Agora, se vai discutir se os imóveis estão fora do valor real que lá apresentam, convoque igual já foi convocado aqui o Fernando, a Elisa Regina,
A Maria Elisa, o Fernando Ferreira, o Márcio Azevedo. Pergunte para eles. Mas apresente propostas. Apresente um projeto que vá caminhar o interesse popular dessa nação divinopolitana, dessa cidade maravilhosa, que nós temos orgulho de morar. Eu quero aqui escrever minha história. Pode durar até outubro do ano que vem. Beleza. Mas eu saio daqui com a consciência tranquila de que tentei fazer o meu melhor. Tentei ajudar da melhor forma. Agora, é engraçado. Mais dois minutos. É muito engraçado. Porque todos nós aqui, na sua maioria, temos carros. Temos veículos. O IPVA se cobra 4% do veículo. E todo mundo paga em 3 parcelas, janeiro, fevereiro e março. 4%. Um veículo de 100 mil reais, ele custa 4 mil reais de IPVA. 4 mil reais. E uma casa de 100 mil, o IPTU vai ser 300 reais. Que é a proposta que está aqui, até 500 mil, 0,30. Essa é a proposta que está. Ainda tem a depreciação do imóvel. Isso é o projeto. Vamos discutir o projeto? Ou vamos simplesmente virar as costas e falar, não quero saber desse projeto, sou contra e ponto, acabou. Mas não invente mentiras. Não faça isso com a população, ela não merece. Ela merece verdade, merece a transparência. Peguem um projeto, analisem o projeto, se realmente ele condiz com aquilo que as pessoas estão dizendo. A verdade tem que ser dita. Hoje nós temos imóveis com valor irregular. Tem gente de regularizar só o imóvel A, B ou C? Tem como? Se tiver, presente aqui nessa casa, aqui é o momento, aqui é o lugar. Mas se não tem, gente, vamos fazer do modo geral que impacte menos para a população, que fique menos ruim, que fique um pouco que a população tenha o sentimento de que nós, 17 vereadores, lutamos e defendemos ela, o interesse dela. Não vamos denegrir colegas de trabalho aqui, um exclusivamente por voto não, para quê? Estamos de passagem nessa terra. A única coisa que vamos levar daqui é a alma. Mais nada, senhor presidente. Obrigado, presidente.
Agradecemos a importante participação do vereador Eduardo Print Júnior. Nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Nós estamos vendo aqui o pessoal do Uber, estão aqui há bastante tempo, né? Os aplicativos, nós podemos ver se a gente faz simbolicamente a inversão da pauta.
Senhor presidente, eu vou pedir o sobrestamento do projeto. 60 dias que eu já declarei na tribuna, então já fica sobrestado.
Então solicito o nosso secretário que proceda à leitura do projeto.
Inclusão do projeto. Inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CM-092-2019. Dispõe sobre o serviço de transporte remunerado, privado, individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas do município de Divinópolis e da outras providências. 21/10/2019, autoria, vereador Roger Viegas. Coro, votação, maioria simples. Justificativa. A inclusão se faz necessária pelo fato do projeto já tramitar por muitos dias pela casa, tendo que já recebido todos os pareceres favoráveis das comissões permanentes. Foi assinado por... Assinado por todos os vereadores.
Está em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar 092-2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado e individual de passageiros gerenciado por plataforma tecnológica no município de Divinópolis e da outras providências, de autoria do nobre vereador Roger Viegas. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a inclusão
na ordem do dia do projeto de lei CN-092-2019. Solicito o nobre secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM-092, de 18/10/2019, dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas, no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Coro, votação, maioria simples. Senhor presidente, há uma emenda no projeto. Emenda de número CM-042-2019 ao projeto de lei de número CM-092-2019. Emenda modificativa. Artigo 1º. O artigo 12 do projeto de lei de CM-092-2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas, passa a vigorar acrescido do inciso 16º, com a seguinte redação. Não usar de adesivo e dispositivos luminosos de cunho publicitário na parte interna e externa do veículo, cadastrado para a execução de serviços previstos neste projeto. Artigo 2º. Fica suprimido o parágrafo 4º do artigo 16 do projeto de lei CM-092-2019. O artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A emenda que ora apresentamos visa melhorar o texto do projeto, buscando atender solicitações dos taxistas e também coibir a prática de prestação de serviço fora da plataforma, conhecido como maçaneta. Vereador Roger Viegas. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. De novo? Só repetir,
agora não. Está em discussão a emenda de número 042-2019 ao projeto de lei CM-092-2019, também de autoria do vereador Roger Viegas.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador autor.
Senhor presidente, a referida emenda proíbe o uso de adesivo ou luminoso com o nome da plataforma, porque a gente busca atender bem as normas, né, e até mesmo uma solicitação tanto do poder público, do executivo, dos próprios taxistas, que diferencia. Essa emenda diferencia quem é acionado. Lembrando que o transporte por aplicativo só pode ser acionado via aplicativo. E o luminoso abre um precedente para a chamada maçaneta, para a pessoa dar o sinal e fazer uso do transporte por aplicativo, igual faz com táxi. Então, já avisando e evitando um posterior problema e até mesmo uma guerra entre as classes, assim preferimos fazer e coibir a prática de prestação do serviço. Mas lembrando, eles são acionados por plataforma, exclusivamente por plataforma, por isso essa emenda aí protocolada, senhor presidente, onde pedimos aqui o voto favorável de todos os vereadores, já com a aquiescência dos motoristas de aplicativos.
Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a emenda CM-042-2019 ao projeto de lei CM-092-2019. Solicito o nobre secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM-092, de 18/10/2019, dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 092-2019, de autoria do vereador Roger Viegas.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor.
Agora explicando sobre o projeto de forma geral, quero cumprimentar aqui todos os 17 vereadores, aliás, os 16, né, meus companheiros, que todos aqui assinaram essa inclusão. Esse projeto que visa ajudar a mobilidade urbana da nossa cidade e trazer, então, a legalidade do jeito que eles querem trabalhar. Se aqui nós temos hoje esses motoristas que representam outros mais de 400 dessa classe que existem aqui na cidade, que defendem primeiramente a empregabilidade, mas que ela venha em forma certa. E eles querem trabalhar de forma legal, por isso eles apoiam o projeto. Obrigado a todos vocês, obrigado Rominho pelo apoio, a cada um de vocês que tem acompanhado desde o início. O texto base do decreto, desse projeto para o decreto, é praticamente o mesmo. E vou começar citando aqui, apoiando e agradecendo o apoio do vereador Marcos Diniz dentro das comissões, ao vereador Renato Ferreira, que desde o primeiro contato que nós fizemos aqui, quando o projeto estava ainda travado nas comissões, foi solícito, abriu mão de sua agenda, marcou reunião aqui conosco. É o procurador Bruno também, que deu todo o suporte jurídico. Esse projeto está totalmente dentro da legalidade, estou aqui usando o nome do procurador, porque cada artigo desse projeto teve o aval do procurador Bruno aqui da casa, tá? E até o executivo da nossa cidade, que teve a hombridade de dizer que acataria o projeto de lei aqui feito na Casa de Leis. Então vou citar aqui rapidamente os artigos para os senhores entenderem quais foram as alterações. Retirada da cobrança de certidão negativa de tributos municipais da fazenda. Ou seja, quem deve hoje um IPTU para o município e quer regularizá-lo, pagar em dia, trabalhando, não poderia, de acordo com o decreto anterior. Agora pode. Mesmo que ele deva o município alguma coisa, ele pode trabalhar para pagar. Ninguém quer dever o município. Segundo, a apresentação de atestado médico, que nós tivemos uma liminar judicial. Dentro de uma liminar que o próprio líder do executivo viu, o executivo recebeu isso, porque anteriormente a própria ADIMA, Associação Divinopolitana de Motoristas e Aplicativos, tinha entrado. Então, totalmente, isso poderia ser desprezado de acordo mesmo com uma liminar. A obrigatoriedade da vistoria do veículo ser feita em empresa da nossa cidade, pois na cidade só existe uma empresa especializada que cobra o valor muito acima das demais cidades. A vistoria, sim, tem que ser feita para zelar pela segurança tanto do motorista quanto dos passageiros. A retirada da obrigatoriedade do veículo ser emplacado em Divinópolis, pois vários motoristas trabalham com carro alugado. E agora você está por quê? Diretamente para os motoristas que ainda não entenderam e não apoiaram. Essa mudança, esse artigo merece uma explicação especial, senhores vereadores. Por quê? O carro não tem essa necessidade. Porque muitos motoristas já fizeram um contrato ou vieram com um veículo de outras cidades e moram aqui. Muitas pessoas contestaram essa mudança, mas é muito simples de entender. Quem vem em Divinópolis só para atender numa festa final de semana, não vai regularizar o veículo, não vai fazer o seu cadastro no município para vir aqui de vez em quando. Ou seja, ele não sendo cadastrado, ele vai poder ser fiscalizado e ao mesmo tempo vai ser multado. Ou seja, esse projeto inviabiliza já quem vem para trabalhar de fora da cidade. Ou seja, tem que ser morador no município de Divinópolis e tem que ser cadastrado. Ele vai ter que pagar o CGO, ou seja, fica totalmente inviável ele pagar o CGO para vir aqui na cidade só em época de festa, por exemplo, em rodeio, como tiver esse final de semana, a festa fantasia, entre outros eventos. Ou seja, se ele cadastrar no nosso município, ok, vai ficar ótimo, porque o município também vai arrecadar com isso. Caso contrário, ele vai ser só mais um clandestino ilegal. Então, portanto, não há nenhuma irregularidade, né? O motorista não ser emplacado em Divinópolis, assim como vocês vão fazer corrida em outra cidade, da cidade de Divinópolis, vocês são acionados para, por exemplo, fazer uma corrida até São Gonçalo do Pará. Então a cidade de São Gonçalo do Pará é obrigada a receber, porque vocês foram acionados via plataforma. Então uma explicação muito simples. E também outro artigo no decreto, para mim também totalmente desprezível, a liberação de publicidade no para-brisa traseiro. Por que vocês não podem liberar publicidade? O transporte coletivo tem publicidade, também os taxistas têm a publicidade liberada. Vocês também terão de acordo aqui. E por fim, também a pontuação. Quem está no trânsito está vulnerável a tomar multa, pode passar no radar por excesso de velocidade, vai até contra uma adequação de lei federal. O próprio presidente Jair Bolsonaro está aumentando os pontos na carteira de motorista. E o nosso município, nesse decreto, estava indo na contramão. Ou seja, não tem a pontuação mínima de 7 pontos. Ou seja, quem tivesse uma falta grave, estava fora, né? Não podia dirigir nas ruas. E quem está nas ruas da cidade, está trabalhando e, infelizmente, está sujeito a qualquer momento tomar uma multa. Só quem é motorista sabe. Eu, por exemplo, já estaria fora. Só esse ano no radar da JK, eu já tomei 33 multas, quando eu já tenho 21 pontos na minha carteira. Então não tinha como. Então a gente tem que sempre olhar o lado do próximo, né? Sentar aqui nessa cadeira com responsabilidade, mas olhar o lado de vocês que estão na rua o tempo todo. Então, senhores vereadores, peço o voto favorável, peço desculpas aqui, né, pela delonga na explicação, mas é um projeto justo para todos e quem ganha é, em primeiro lugar, a população, com um serviço barato e de qualidade. Peço o voto favorável a todos. Muito obrigado, motoristas, pelo apoio incondicional de vocês.
Fala, senhor presidente. Vereador, a palavra está com o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, principalmente os motoristas dos aplicativos que se fazem presente. Senhor presidente, eu quero aqui comungar com toda a fala do nobre vereador Roger Viegas. Primeiro, eu quero aqui dizer aos motoristas de aplicativos que uma classe unida jamais será vencida. E nessa tarde, esse projeto de lei que ora vai ser apreciado nesta casa, tenho certeza que todos os vereadores, como assinou para a inclusão na ordem do dia, também irá votar favorável. E essa vitória é de vocês, porque vocês buscaram trabalhar unidos. E quando nós fazemos qualquer coisa e que estamos em união, essa coisa, a tendência é só dar certo. Segundo, eu quero parabenizar pelo trabalho que o vereador Roger Viegas fez. Primeiro, que ele fez um trabalho com qualidade. E segundo, que ele fez um trabalho com todo o respeito a esta casa e a cada vereador. Principalmente ao pessoal que ele está representando aqui, que são os motoristas de aplicativos. Eu disse aqui em outras reuniões que se viesse um projeto de lei aqui para poder trazer estrutura para os motoristas de aplicativos ganharem o pão de cada dia de sua família, podia contar comigo que o meu voto seria favorável. E vou votar favorável porque me incluo na classe dos motoristas. Muito obrigado, senhor presidente, pela cessão da palavra.
Está em votação. Está aprovado por unanimidade dessa casa o projeto de lei ordinária 092-2019. Solicito o novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar de número RM 011-1810-2018. Altera o dispositivo da lei complementar de número 07 de 28 de dezembro de 1991 e posteriores modificações que dispõem sobre o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis e da Ouros Providência. Autor, Executivo Municipal. Corre, votação, maioria absoluta.
Parabéns.
Já pediu.
Palavra o vereador Eduardo.
Senhor presidente, gostaria de pedir um sobressamento até 60 dias do projeto novamente. Obrigado.
Está em discussão o pedido sobressamento. Em discussão, sobressamento. Não é discussão do projeto, não. Palavra, senhor presidente. Palavra com o senhor. Senhor presidente, uma devida feira, esse pedido de sobressamento não pode ser aprovado. Ele não pode ser aprovado, senhor presidente, senão perde todo o discurso de coerência de quem sempre falou nessa tribuna. Ora, senhor presidente, você exclui o dia que pede e inclui o dia subsequente, esse sobrestamento vai terminar 30 de dezembro, que é uma segunda-feira e 31 é feriado. Ou seja, esse projeto é arquivado. Esse projeto está sendo arquivado. Então, senhor presidente, mediante esse projeto ter fundamento, eu peço sobressamento de até 45 dias no projeto, para que possamos, através da sua liderança, discutir o projeto.
porque senão nós estamos enterrando o projeto. Teve uma discussão aqui e eu estou achando que essa casa vai caminhando para um debate mais franco. Não de atacar os outros, que as pessoas podem fazer. Mas o sobrestamento solicitado de 60 dias, esse projeto está sendo arquivado, uma vez que ele vence em 30 de dezembro. Segunda-feira, 31 não tem feriado, provavelmente nós devemos emendar e volto o ano que vem. Então, mediante isso, e para abrir a negociação, a discussão liderada por Vossa Excelência sobre a responsabilidade que muitos vereadores aqui vêm pregando, que aqui não tem vereador melhor que o outro, e principalmente no campo da moral. Principalmente no campo da moral. Conheço o regimento, estou com ele na mão, mas esse projeto de 60 dias não tem jeito. Mediante a minha análise e o meu alerta, eu peço 45 dias.
Palavra. Essa presidência, eu vou te dar a palavra. Essa presidência acata a solicitação do novo vereador e fica sobrestado por 45 dias.
Senhor presidente, o senhor acho que foi afoito nessa decisão.
Foi.
Porque, na verdade, é o seguinte, se quer discutir o projeto, se realmente quer discutir o projeto, se realmente quer apresentar um projeto, pode ser 30, pode ser 15, até 60. Pode ser com 30, pode ser com 15. Qual a dúvida que tem no projeto? Se Vossa Excelência que vai liderar, quem que tem que convidar para apresentar aqui e tirar as dúvidas? Quem?
Secretário da Fazenda, Fernando.
Então, que convide isso, te convide e que é presente aí. Porque a minha ideia aqui agora era então nós colocarmos 30 dias. E discutir isso em 30 dias. Fechar a CPI, que está aí aberta.
Meu querido líder, isso já é matéria vencida que eu já concedi. Solicito o novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projeto na ordem do dia.
Então, nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos. Neste momento, a Câmara Municipal de Divinópolis prestará homenagem póstuma ao senhor André Evangelista, uma solicitação do vereador Janete e Sargento Elton e Matheus, Marcelo do ECC da Catedral, também uma solicitação da nova vereadora Janete. Também um minuto de silêncio, uma homenagem póstuma a Antônio Rodrigues, da comunidade do Buritis, a pedido do nobre vereador Nego Buriti. Agradecemos a presença de todos e declarando encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos. Esperamos aqui toda a população, porque hoje nós teremos a comenda Escola Destaque a partir das 19 horas. Gostaríamos de convidar todos os divinopolitanos para que nos prestigiem nesta noite solene. Um abraço a todos.